Encosta a coxinha, Pedrinho. Você é muito tímido. Encosta a coxinha, que Michel gosta, gosta. Quer
fazer igual a lesão, forçar uma cor de ouro.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Não, tem que ser natural.
Foi natural, gente.
Não,
que é isso?
Ser forçado.
Infelizmente, eu vou ter que falar isso aqui.
A lesão fala que rola beliscão.
Ele
rola um cutucão.
Filho da puta!
Olha a língua.
Tá. É o Derivado Cast começando pra vocês. Muito bem-vindos, eu sou o Michel Aroca, que estou aqui com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
Bruno Clemente!
E aí, Bubuzinho?
Olá, re.
Saudade.
Olá, re. E agora, Pedrinho? Agora o Pedrinho tá tomando uma aguinha na caneca do Alê. É isso aí, temos Pedro Amazão. Porto substituindo o nosso
Porto,
querido
Isbeck.
Alexandre.
Tudo bom, Pedrinho? Como é que você está?
Bom, tudo bem, tô feliz, tô alegre, animado para falar várias coisas nesse derivado.
Ah, tá.
Temos coisas para falar.
Vamos
falar. Discorda?
Não, não sei. Pauta cheia hoje.
Pauta cheia. Até o final desse podcast, você vai saber o que achamos do season finale de Gen V. A estreia de Invencível, segunda temporada, está de volta. Loki, penúltimo episódio, estamos aí na reta finaleira. Tem a nova série Lawman Bess Reeves do Paramount Plus, que é mais uma produzida aí pelo Taylor Sheridan.
Cheiradão.
Bubuzinho assistiu, Pedrinho também, parte de John Wick 4. Eles vão fazer aqui uma review do que eles assistiram de John Wick 4.
Dividimos em quatro blocos.
É a coisa mais triste que eu já vi na minha vida.
Tá brincando comigo, pegadinho?
E Bubu acatou o desafio e assistiu o primeiro episódio de The Shield, série do começo dos anos 2000. Ele vai falar o que ele achou.
Boa.
A série envelheceu bem, tá datada, é boa, não é? Tudo isso no Derivado Cast que começa...
Ai, não!
Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Eu sou Michel Aroca.
Está começando, o Derivado já chegou.
Mas, por aqui, as coisas começam, na verdade, com... Avengers! Rolezinhos, vidas sociais, dicas de teatro, restaurante e muito mais. Só que Bruno Clemente, dessa vez, chegou para esculachar e trouxe o Avengers mais épico da história desse
Avengers
podcast.
Avengers
Esse foi, meu bozinho. O que aconteceu nesse último final de semana?
Cara,
compartilhe com a nossa audiência crocante.
Tivemos o final de semana da Fórmula 1 aqui em Interlagos.
Melhor corrida do ano.
Porra, sempre, né, cara?
Foi uma boa corrida?
Ah, não, pra ser sincero, eu não achei uma ótima corrida quanto foi as dos dois últimos anos atrás, por exemplo.
Pra ser
Mas
sincero,
é uma boa, é uma ótima corrida.
É.
Foi uma ótima corrida. Melhor do que a maioria da temporada. É porque, pô, a da Austrália foi sensacional.
Então,
teve várias...
Mas Interlagos sempre proporciona momentos maravilhosos.
Icônicos.
Sempre tem algum acontecimento. No sábado teve o tufão, né, que passou aqui pro São Paulo e deixou gente até hoje... Que o dia hoje, terça-feira, aqui em São Paulo, ainda tem gente sem luz.
Hoje é quinta.
Quinta para quem tá assistindo, terça para quem tá aqui gravando pessoalmente. E na terça-feira, ainda estamos com pessoas sem luz. Nosso querido amigo Ed Castro tá lá sofrendo esse impacto. A Melzinha tava até ontem sem luz. Então, assim, foi caótico o negócio. Teve lugares que teve 150
quilômetros. Nosso escritório balançou as estruturas.
Porra, 20º andar, né, Pedrinho? Alto. Então,
eu dei sorte e fui impactado zero.
Zero?
Zero.
Putz, eu tava lá no autódromo na hora que bateu essa chuva. A gente tava no paddock, então no paddock a gente sentiu o vento, molhou pra caramba e tal. Eu vi os simuladores tudo tomando chuva.
Não, mas na sua casa ficou sem luz? Isso eu quero dizer.
Ficou sem luz até domingo, cara.
Ah, você foi impactado.
Uma loucura, foi impactado, foi bagunçado. Mas Interlagos teve um momento muito legal, que foi a volta final do Alonso com o Sérgio Pérez.
Nossa.
Que trouxe ali muita emoção, né? O Alonso demonstrou... as últimas voltas, né? Que o Pérez com o carro mais rápido, o Alonso segurando, o Pérez passa, o Alonso toma de volta. Foi animal, cara, animal. Sempre muito bom, sempre muito legal. Mas o mais legal foi que eu recebi um convite para dirigir, pilotar, guiar o carro que o meu pai guiou no passado, né? Um dos carros que meu pai pilotou na época que ele pilotava, que ele dirigia. Então, fui convidado para dar uma volta no circuito com esse carro. E ao meu lado iria o meu irmão com outro carro, que aí é o carro que meu irmão fez, que é um Gordini. Ele comprou um Gordini da época, né? Mas não um carro que meu pai pilotou. Mas ele fez o que ele fala de um carro...
Tributo.
Então, ele pintou o carro com as cores da equipe, ele colocou o nome de todos os pilotos em volta do carro para os pilotos assinarem, da época, tudo. O meu pai assinou, eu sim, assinou. Tem bastante assinatura o carro, alguns pilotos já tinham falecidos, né? Então, ele andou com esse carro e a gente andou um do lado do outro, deu uma volta em Interlagos. Cara, começar por sexta, né? Que sexta-feira a gente recebeu o convite para ir no paddock. Queria agradecer muito a Renault do Brasil, aí, a Glenn, do Kaique, que nos deram esse convite maravilhoso, né? A gente ficou no paddock da Alpine, que é a Renault. E, cara, o paddock, assim, você tem tudo de bom e do melhor.
Não,
né?
Mas eu gostei que você estorvou lá o principal da Red Bull.
Não, estorvei todo mundo, cara.
Muito bom.
A gente chegou...
que passava pelo Bubu era um grito.
É. A rotina era assim, você pega o carro, vai cedo para um lugar de encontro, que nesse ano foi no Hotel Bourbon, na Avenida Ibirapuera. Aí você vai lá, deixa o carro, chega lá, o cara fala, você é da Alpine? É convidado da Alpine? Beleza. Você vai em tal lugar, aí você desce lá, mano, puta café da manhã gigante. Com tudo, assim, do bom e do melhor que um hotel pode oferecer, né? Então, omelete, frutas, salsicha, esse negócio delícia. Cara, tinha um salame, que eu coloquei o salame na boca e falei, nossa, cara, pega o salame lá, Berdinho. Desse café da manhã, você pega credencial, pega roupinha lá, tudo, entra numa van e você vai de van para o autódromo, porque é meio caótico perto do autódromo. Interlagos, apesar de ser maravilhoso, a estrutura para chegar no autódromo é ruim. São ruas estreitas, tem muita gente andando na rua.
Área residencial, é isso que
é uma área residencial. Ah. Ali eles precisam revitalizar, cara. Eles precisam replanejar, porque Interlagos está se tornando um lugar de muitos shows e está renovado até 2030, tem contrato fechado com a Fórmula 1, até 2030, para receber o grande prêmio. Então, assim, eles precisam só ver o que pode fazer para melhorar, se é metrô, se não é. Eles vão ter muito dinheiro para fazer isso, então eles precisam se dedicar mais a esse trajeto, que é ruim.
Na sexta-feira, o Alonso estava reclamando da pista, falando que estava muito suja, que não estava nos padrões da Fórmula 1.
Ah, cara, Alonso, pô, eu gosto de você pra caralho, mas é
mas
chato.
Na quarta-feira, a galera estava tirando foto lá do autódromo e tava sem grama, eu acho que por causa do detal, não deu tempo de crescer, alguma coisa assim. Eles estavam pintando a terra de verde.
Ah, é? Olha só, é uma boa estratégia, né? Que na câmera fica bonitinho, parecendo grama. Eu, assim, purista, né? Filho de piloto da década de 60, 70. Eu, como purista, eu acho que Interlagos vem, assim, com umas coisas que precisa ter uma justificativa para ter um autódromo daquele tamanho no meio da cidade de São Paulo. Porque assim, não pode ser um lugar que recebe um evento durante 12 meses, né? Não se paga, apesar de movimentar muito dinheiro, não se paga. O automobilismo, apesar de terem provas ali, também não tem um grande público, não atrai grande público toda a corrida, né? É um lugar que fica vazio durante muito tempo. Então, a cidade de São Paulo, para alimentar ali essa estrutura, está criando ali os shows, criando situações para ter esses eventos lá, e com isso tem que mexer um pouco na estrutura. Então criou-se ali ambientes para receber shows, palcos e tudo, que eu acho que destruiu um pouco o que Interlagos tem de maravilhoso, que Interlagos é uma das poucas pistas, parece que é só Interlagos e Silverstone, que independente do lugar que você está, você praticamente vê a pista inteira.
Uhum.
E agora com essa estrutura que fizeram lá, você, do paddock, já não enxergava direito a reta oposta, já não enxerga ali um canto, deu uma zoada. E, por conta dessas estruturas que estão sendo feitas, está se, tipo, perdendo o circuito antigo, porque o Interlagos, o circuito original, tinha 8 quilômetros. O Senna mexeu na pista para atender a Fórmula 1, para ser uma pista mais segura, para não sei o que lá, e a pista caiu para 4 quilômetros. Na época que o Senna fez isso, criou-se muita polêmica, criou-se muito problema, e o Senna na época falou, calma gente, o circuito velho vai ser preservado, e não foi, né? Então, meio que foi assim, destruindo o Autódromo Interlagos. O Autódromo Interlagos, para quem não sabe, ele também tinha uma pista oval. Ele tem um anel externo, né? Ele tinha, né? O anel externo.
Se quiser fazer um NASCAR lá, dava.
Dava. Uma Indy, né? Dava pra fazer uma Indy e tal. Óbvio, tinha que, né, ir atrás dessa parte de segurança que não tinha, né? A pista tinha bastante pontos perigosos, curvas de alta e tudo mais. Mas enfim, falando da pista aqui. Esse negócio do Alonso reclamar, cara, a Interlagos, toda vez que tem essas reclamações aqui no Brasil, eu acho muito injusto, porque Interlagos é uma das pistas mais bonitas, com mais seguranças que tem no mundo, sabe? Tipo, cara, é foda, né? Porque a galera, desde quando o Senna morreu, reclamava-se muito de Interlagos. Aí o Senna vai numa pista que falam que é foda, morre e bate no muro que não tem uma porra de um pneu. Entendeu? Uhum. Se tivesse uma merda numa proteção naquela curva, você não tinha morrido. Então, Interlagos é uma das pistas assim, tem muita área de escape, tem brita, tem tudo. Tanto
esse
o
ano,
Kun saiu reto lá, deu uma porrada, não aconteceu nada.
Esse ano eu senti no Twitter uma comoção grande sobre a pista de Interlagos.
É.
De muita gente falando, tipo, nossa, é o melhor circuito, porque tem muitos pontos de escape e tal. Hoje, mesmo, hoje de manhã eu vi um TikTok de um cara falando porque a Interlagos era a favorita dele. Ele deu vários, vários pontos lá. E os pilotos também, o Leclerc. Que falou, nossa, eu adoro essa pista. O Hamilton nem se fala, né?
É.
Não sabe se é a pista ou se ele só tá puxando o saco do Brasil.
Ah, tudo, né?
Mas, sim, muitos pilotos, nesse final de semana, principalmente, falaram muito da pista nesse aspecto positivo, de como ela ainda é uma pista old school, nas palavras deles.
Exato, então. Cara. Ela tem coisas old school. É uma pista que a gente não consegue visualizar isso direito. Você, na pista, ali na arquibancada, você já consegue entender melhor essa coisa de que Interlagos, ela tem muitas... Ela é uma pista diversa, né? Vamos usar essa palavra que tá na moda agora. Então, assim, ela tem muita subida, muita descida, curva de alta, curva de baixa. É uma pista, assim, é inacreditável, cara. E quando eu andei na pista, eu já tinha andado em Interlagos, já tinha dado uma volta, eu já tinha feito uma experiência, não lembro qual que era o nome do evento, de andar com o carro lá algumas voltas, descendo o cacete e tudo. Já quase fui fazer um track day quando eu tinha um Renault RS, que é um carro que até aquele... O Playboy lá, o Faria Lima, como é que é o nome dele? Fausto, né?
Fausto,
é. Ele tem um vídeo dele zoando os caras de Sander RS. Ah, oh, tem um Sander RS, meu. Esse carro na pista é foda. E realmente é um carro que é um tesão na pista. A galera leva pra fazer esses track days. Interlagos é muito romântica, é muito foda. E na sexta-feira, voltando então pra esse Experience Day que eu tive, né? Eu tava lá no paddock. Aí no paddock, cara, assim, esse ingresso, se você é um civil que vai comprar esse ingresso, eu lembro de 2021 que a Red Bull tinha anunciado o pack para 10 pessoas. O pack para 10 pessoas do final de semana era 45k por cabeça sem impostos.
Meu Deus.
É tipo 50 pau o ingresso.
Meu Deus.
Para o final de semana. Um dia é uns 15 mil reais. Só que assim, Michel, você chega lá, é do jeito que você gosta. Você chega lá... Você entra no seu paddock da sua equipe que você vai ficar, e fora do paddock da sua equipe tem todas as outras ativações. Então tinha lá a ativação da Heineken, com o chopp Heineken à vontade, você tomava o chopp e ganhava um copo de vidro da Heineken que você pode ficar com esse copo. Você tinha sorveterias ultra mega famosas com sorvetinho.
Não tem gastronomia que faça valer esse dinheiro.
É, não sei.
Não tem.
Não sei. Tudo. Cada cão que lamba sua caceta. Porque assim, depende da sua paixão, entendeu?
É isso, é um negócio por paixão.
É paixão.
Não vai ser recompensado na comida.
O cara que é apaixonado por automobilismo, que respira automobilismo, que gosta da atmosfera, eu não consigo avaliar se vale ou se não vale. Porque você tá muito próximo dos pilotos, você tá muito próximo da pista, você tá em cima. É aquela cena Drive to Survive, você tá aqui, ó. Olhando o carro parar, sair, você sente o cheiro do combustível
você
do carro.
Você achou o preço aí?
3 dias de paddock, 30 mil.
Porque eu vi que o...
Dá pra dividir em duas vezes.
O clube paddock lá, tava pro ano que vem já tava 16 pau.
Uhum.
O clube não sei o que lá, que fica no meio. O paddock eu acho que é mais caro, hein? Onde você tá vendo?
Twitter, mas eu...
Ah, não, tá errado. Mas que seja 30 pau.
Que, tava
que seja 30, 10 pau o dia. Ainda assim é caro pra cacete. É
demais.
Né? Mas aí, ó, você tem... O sorveteria, não sei o que lá. E esse ano rolou um negócio diferente, que em 2021, quando eu fui, o almoço era servido... Eu já fui num ano que era meio buffet que você se servia fora do paddock da equipe. E em 2021, dentro do paddock da equipe, tinha esse buffet que era servido para você. E esse ano... Eu não sei quanto tempo que a Fórmula 1 tá fazendo isso.
É isso
eles estão trazendo a estrutura toda de tudo gringa. Então, assim...
O catering é gringo também.
O catering era gringo. As garçonetes que estavam servindo dentro do paddock da equipe, gringas. Ninguém fala português. Eu chegava lá, can I help you? Do you want something? Tal, não sei o que lá. Esse caralho, não sei o que. Quando eu saí pra almoçar, né? Falei com meu irmão. Fui eu e meu irmão. Falei, vamos comer um badulac lá. Cara, a gente saiu. Tinha, assim, um peixe... que era uma aposta alta, aquela aposta, peixe branquinho assim, aposta alta com aquela casquinha queimadinha por fora, que o cara colocava um purezinho, jogava um creminho. Até que o cara, quando terminou, eu falei, thank you, chef. É um chef que tá te servindo, tá? Nossa, tô babando
aqui de lembrar. Uma apresentação bonita.
Um absurdo, cara. Eu não filmei essa primeira. Uhum. Na segunda, eu mandei pro Michel e pro Ale. Eu acho que eu tenho, eu vou botar aqui pro
João.
Um cordeiro, cara. Que era assim, uma peça. E tinha um cordeiro e tinha uma peça de um filezão assim, alto, que o cara cortava, um sashimizão também. Nossa, ele servia. Aí tinha um bagulho, uma rodelota, que eu achei que era um abacaxi. E não era, era uma rodelota de polenta. Uma polentinha, assim, assadinha. Uhum. Eu fiquei decepcionado, eu preferia que fosse abacaxi. O abacaxi ali ia dar uma adocicada ali com a carne, ia ficar
polenta,
muito
no
gostoso.
Caso, é italiana, né? Que serve no sul.
Ah, é que no sul tem a comunidade italiana e tal, não sei o que lá. É, serve bastante no sul. E daí tinha aquela polenta e rodela, tipo um abacaxi, frustrante na hora que eu botei na boca da polenta. Mas assim, cara, uma apresentação... E tinha lá o nome da cozinha. Puta, eu preciso procurar que cozinha é essa. E depois eu vou ver que eu tirei fora do cardápio. Cara, surreal. Aí começou aquelas coisas, a lá Bubu Michel CCXP, que eu tava no receptivo da manhã, eu e meu irmão, a gente já tá sentado há muito tempo, meu irmão tava ansioso pra caralho, ele ficou de pé, eu fiquei de pé, a gente ficou ali olhando e tal, o Wi-Fi não tá funcionando direito. E nisso veio uma japonesa com a roupinha da Alpine, falar com a gente, olha, pode sentar, fica à vontade, toma o café da manhã, ainda vai demorar um pouco, são 8 e pouco, a van vai sair tipo umas 9, 10 horas. Aí eu brinquei com ela, engraçadalho, né? Cheguei lá, não, calma, não, tá tudo bem, a gente tava sentado há muito tempo, tamo ansioso aqui, então melhor ficar de pé, que daí a perna fica mais calma e tal, hahaha, aquela coisa, beleza. Quando a gente chegou na pista, a gente tava nesse momento comendo tudo, tinha um magrão na minha frente, tinha a filha do Cláudio Karsug com a filha dela, né, do lado, assim, sentado. Cláudio Karsug, um grande jornalista aí do automobilismo. E a gente tava ali conversando, chegou uma pessoa, e eu e meu irmão aqui do lado, em uma cadeira vazia. Chegou uma pessoa assim, Lucas, daqui 15 minutos a gente desce nos boxes para fazer a visitação. Bruno, falei, você vai junto. Aí eu fiquei meio assim, porque, pô, tô com meu irmão, né, porque eu e meu irmão não. Aí eu falei, desculpa, o Bird Júnior também tá aí, como é que é o negócio e tal? Meu irmão, o Birdinho, Bird e tal, tipo, pô, tô ficando de fora. Aí ele ficou meio ali, deslocado. Ele, não, tá só Bruno e Lux. Aí eu, honesto, como sou, falei, mas é Bruno Clemente? Ah, não, é Bruno Sylvester Stallone aqui, sei lá. Eu falei, putz, infelizmente, então não sou eu, né? Esse Bruno não tá por aqui, mas se esse Bruno aparecer, eu tô aqui. Beleza. Aí ele saiu, passou lá 5 minutos, voltou o cara lá. Lucas, daqui a pouco, eu falei, o Bruno não apareceu, tô aqui ainda. Na terceira vez veio a japonesinha. O Lucas e Bruno. Ah, você é o Bruno, né? Eu falei, não sou o Bruno que tá na lista, mas... Ah, não, vem. Eu falei, Bruninho, fica aí então, vou lá, depois a gente encaixa. Ah, mas ele... Eu falei, pô, ele... Não, às 17 horas vai ter outro, eu encaixo. Aí eu levantei, fui lá. O cara, aí esse cara me olhou e falou, puta, ele não é o Bruno Manguso aí, ele é o Bruno Clemente. Ela, não, vamos fazer o seguinte, vai às 17 horas com o seu irmão? Eu falei, não, beleza, pode colocar às 17 horas, a gente faz que essa visita é a visitação do box, que desce uma puta renca de gente, uhum. Que vai ali na frente dos box, tirando foto de pertinho, e se der, você entra debaixo da fitola, lá eles abrem a fita, você entra e tira aquela fotinho com o volante, pertinho do aerofólio ali e tal, do bico do carro. Eu tenho essa fotinho, eu já fiz isso. Começou o treino, começou ali as coisas. Eu tava ali, o Ocon saiu do box pra falar com o chefe de equipe dele ali, com o engenheiro dele, que ficam ali o guichezinho ali do olhando para pro retão e os caras, os engenheiros ali. Então fica 3 aqui de um, 3 ali de outro. Ficam 6. Então tinha do Ocon e do Gasly. Quando o Ocon saiu, tinha uns molequinhos do meu lado. Caralho, Ocon! Tá? Eu falei, não, pera, gente, não grita ainda. Deixa ele virar, a gente grita junto. O Ocon, pra ele olhar pra gente. Aí ele virou, a gente... Ocon! Aí ele, tchauzinho, filmamos. Aí essa japonesinha apareceu. E ela falou, o Gasly que eu vou casar. Aí eu falei, me leva no box que eu falo pra ele que você quer casar com ele. Deu uma miguezinha. Aí ela, hahaha, e o Gasly apareceu. A gente gritou, Gasly, deu um tchauzinho tido, deu uma olhada pra mim, porque ele olhou pro lado. Eu falei, no, Gasly here! Aí ele olhou assim pra mim, foda-se você. Aí olhou. Meu irmão até falou, nossa, mano, que cara antipático. Eu falei, não, velho.
Ele é só francês.
O cara faz isso há 40 anos, desde que ele nasceu, já alguém pede pra ele dar um tchauzinho. Então, e puta, tchauzinho, né? Aquela saco, mas beleza. Brinquei lá com a japonesinha, pensa, ó.
Gasly, she wants to marry you!
tipo isso, brinquei com ela e tal. Aí ela virou pra mim, ela gostou que eu tava engraçadão.
Gostou da sua energia.
Gostou da energia e tal. Ela falou assim, quando começar a qualify, você quer descer no box? Eu falei, claro, baixinho. Aquela coisa que você fala baixinho pra ninguém escutar. Sim. Eu falei, mas como é que vai ser? No meio do qualifier, a gente vai ver como é que a gente vai entrar no box. Só pode 4. Mas aí eu levo vocês. Vai você ter mão e eu arrumo mais 2.
Caralho, VIP do VIP.
Aí eu virei pro Birdinho e falei, não reage alto pra galera não ver. Mas a japa vai levar nós pra dentro do box. Como assim? A gente vai dentro do box. Ela falou pra mim que vai levar. Ele joga, ai meu Deus! Calma, velho.
Segura.
Não fala alto, senão vai todo mundo querer CCXP. Essa porra. E é nóis. Se a gente começar a dar bandeira, vai chegar alguém acima de nós e vamos perder esse spot. Cara, deu lá 10 minutos do treino. Ela chegou pra mim, ó, já vai pra lá. E o cara que tava falando pra eu descer era o par que ia. Ele com a mulher dele. E aí fui eu e meu irmão. Cara, aí veio uma mulherzinha lá gringa. Colocou as credencial dourada lá, que pesava 5 quilos, aquela que abria qualquer porta. Follow us. Puta, fomos seguindo. Cara, inacreditável. A gente entra no box onde estão os carros. Fica ali, tem tipo um parapeito só, né? Que divide a gente dos mecânicos dos carros, que ficam os monitores. Sabe aquela cena que a gente vê na TV quando tá o Brad Pitt ali com o fone? Ah, estou aqui no pit. A gente ficou nesse lugarzinho ali. Que foda, cara. Você respira aquele oxigênio do escapamento do carro, da borracha, do pneu. É, e daí a gente põe o fone, porque é bem barulhento, né? Que daí você tá num box mesmo, fechadinho, da equipe, e entra aquele carro, aquele puta barulho, então tá todo mundo com o fone. Obviamente, eu falei, foda-se, vou ficar surdo. Fiquei com uma orelha de fora. É, pouco tempo, né? Não tô ali respirando. Quero
sentir, experimentar.
Quero sentir o tímpano falando para, pelo amor de Deus. E daí, nesse fone que eles dão, você escuta toda a comunicação dos pilotos. Então, tudo que o engenheiro tá falando pro piloto. E assim, agora eu posso falar pra vocês que eu entendo por que o Max dá piti no box, o Tsunoda grita, o cara, a galera reclama. Porque assim, quando a gente tá na TV, a gente já sabe, eles falam sempre isso, que sobem algumas mensagens que foram faladas e eles estão repetindo ali para torcida, para o público, para a pessoa ali escutar. E a gente acha que no aplicativo da Fórmula 1, aí sim você está com toda a comunicação. Não é, velho. Em uma volta, o cara fala a todo momento com o piloto. Ele fica assim, Ocon acabou de sair de box. Ocon, não sei quem está chegando em você. Você acabou de fazer uma volta 2 segundos atrás, não sei o que lá. Não sei quem virou tanto tempo. A todo momento ele fica falando.
É update eterno.
Eterno. Então quando o Max fala, porra, não fala comigo na curva, é porque antes ele já tá falando o tempo inteiro. Então assim, porra, só na curva, deixa eu fazer a porra da curva concentrado. Porque é o tempo inteiro, mano. Inteiro, inteiro.
Imagina se deram um microfone pra você sem querer. Aí você manda um Celebrimbor.
Na orelha do Ocon. Ocon Celebrimbor. Aí ele rodou lá, quase bateu no Alonso, saiu reto. Foi essa hora que eu mandei o Celebrimbor pra ele. Ele falou, what's up? Caralho, velho. Então assim, sexta-feira foi nível hard de experiência. Aí tem toda essa pataquada. Tava lá o chefe de equipe da Red Bull. Lá, como é que é o nome dele? Esqueci.
Christian Horner
tava dando entrevista. Hey, Chris! What's up, man? É, tá ocupado. Não vai me responder agora.
Ó, quem não segue Bruno Clemente no Instagram perdeu os melhores stories.
É. Mas o Bubu pode botar no destaque.
Vou botar alguns aqui lá. Que eu não pus
Interlagos
lá.
Interlagos 2021.
Verdade, sabe fazer isso? Você é meio Ronaldo.
Já tá. O 2021 tá salvo lá. Quem for no mês.
2021, 2003.
É, o 2021 tá salvo. Toda a timeline 2021, que foi. Acho que foi até mais engraçada. Porque em 2021, acho que não tinha sprint. A sprint era diferente em 2021. Ela não valia tantos pontos e tal. Então, assim, quando a gente chegou na pista, as equipes fazendo treino de troca de pneu, teve mais interação. Nesse. Em 2023. Eles já saem nervosos para essa pro treino 1, porque na sequência já é o treino, a qualifying pro domingo, porque no sábado já é o shootout, né, que eles falam que é o qualify da sprint, e depois já é sprint. Então assim, ficou um negócio muito, puta, tudo é valendo. Uhum. Não dá tempo de nada. Então tá lá 2021 e eu vou salvar todos que eu fiz. No sábado eu não consegui fazer muito, porque na sexta, quando deu essa ventania, fudeu toda a rede da Vivo e o celular tava impossível. É, não funcionava. Não funcionava. Para eu subir 3 negocinhos lá que eu consegui no sábado, foi um puta sacrifício. Terminou de subir 5 da tarde, falei, ah, velho, não vou subir mais nada. Mas eu vou compartilhar algumas gravações aqui que eu fiz. O Lawson tava dando uma entrevista. Uhum. Aí, na hora que ele terminou a entrevista, hey, Lawson! Aí ele olhou pra mim e... Porque ninguém grita o nome dele, ninguém nem reconhece. Cara, um molequinho, velho. Você vê a foto dele lá, a maior foto mequetrefe colocaram no negócio. É mó molequinho. Perdi um boné do Russell, porque na hora que deu essa chuva, tava meio bagunçado ali, a galera meio fugindo da chuva, os pilotos saindo meio correndo, e o Russell, meio engraçadão, tava fazendo um vídeo, alguma coisa, dele na chuva assim, ó, porque eles estavam num lugar ali do paddock que é meio aberto, então tava caindo toda a chuva, ele tava ali meio assim, aí um cara viu, eu vi, eu já peguei o celular pra gravar, o cara tava meio chovendo em cima de mim no celular, e o cara, aí ó, isso aí ó, essa hora,
mandar pro João,
manda pro João, essa hora aí, esse boné, cara, a gente, o cara começou a gritar, Russell, Russell, ele pegou o boné e fez assim ó, flu. Caralho, velho, fui certinho na mão do magrão que tava do meu lado. O cara
do Wagner Moura, assim.
É, vagabundo. Eu ia falar magrão com vagabundo. O cara tinha 3 metros de altura, o braço dele tinha 5 metros, ele já vlau, pegou, puta mão de tentáculo do caralho, grudou. Eu falei, caralho! E ele, caralho, eu peguei! Eu pegou, filho da puta, tá ligado? Mó inveja, né? Caralho, mó boné bonito.
Não dá nem pra comemorar com um cara que está puto, né?
O boné da Mercedes é bonito, que ele tem tipo um...
É um verdão, né?
É um verdão. Né? O verde é do Russell e o rosa é do Hamilton, né? Tem um símbolo da Mercedes bonitão, atrás tem um negocinho. 500 pau esses bonés. Sério? Esse bonézinho aqui, ó, que eu tô usando, bonitinho, ó, selinho da Alpine e tal, não sei. 500 pila, velho.
Cara,
esse aqui eu ganhei lá no paddock.
R$2.000 um moletom com capuz da Ferrari.
R$2.000. Eu vi um da Alfa por 1.000, que era lindo.
Era a blusa de zíper sem capuz. É. Era o moletom.
Isso.
Aí era nesse preço. Inclusive, confirmando aqui, ó, o ingresso que inclui direito a visitar o pitlane, um tour guiado pela pista e o acesso VIP ao paddock, com as taxas, o preço vai para R$36.056.
Total, os três dias.
Total, 3 dias.
É, tá bom. Perto 12, 40. 12 pau. 12 pau. Eu acho que talvez porque era Red Bull, pode ser mais caro.
É.
Talvez. É, não sei. Mas é isso, tem uma variaçãozinha.
Não, é absurdo.
É claro.
Então, sexta-feira foi isso, teve aquele caos da chuva, a gente até que saiu rápido do autódromo, pegou a van ali na boca do gol já e sem estresse, tudo cremoso. E no sábado, aí sim, né, a gente teve o grande momento que foi entrar na pista com esse carro, né, que é um carro icônico, o carro que eu dirigi, que é um Renault Gordini R8, é o carro que o Emerson Fittipaldi andou pela primeira vez, ganhou pela primeira vez num carro de corrida, é esse carro, que é um carro que ele pilotou com meu pai também, um carro que meu pai dirigiu, não é o carro que o meu pai passou uma carreira nele. É um carro que fazia parte da equipe que ele pilotava e ele, em algum momento, pilotou esse carro.
Tá ótimo.
O carro principal que meu pai pilotava, tudo era a Berlinette, que ficou conhecida porque ele andava de lado com o carro, tudo. Mas é um carro que ele sentou a bunda lá e andou em Interlagos com esse carro. Então, assim, entrar dentro desse carro, andar com o carro, é muito emocionante, tem uma conexão muito forte. E aí, quando a gente chegou na pista, eu levei o Samuel, que é um parceiraço que eu tenho aqui, que trabalha com a gente, que faz muita coisa com a gente. Ele esteve por trás aí da live do Piuí com a gente na produção e tudo. Eu falei, Samuca, vai rolar isso. Eu gostaria que você fosse comigo para registrar isso, para filmar. Então, eu quero fazer um videozinho disso daí que eu vou compartilhar depois. É. E daí a gente gravou, ficou bonito pra caramba. Aí a gente chegou no autódromo, começou aquelas coisas também de CCXP. Vai entrar, a gente entrou pelo setor R, com ingresso de civil, não tinha nenhuma carteirada. Na hora que vai entrar, beleza, 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 Samuel lá com a mochilinha, com a câmera. Senhor, é câmera profissional? Ele, é. O senhor não pode entrar. Como assim? Senhor, é regra da Fórmula 1, não pode entrar câmera profissional, lente profissional, blá, blá, blá. E eu, puta que pariu. Eu falei, moça, peraí, é o seguinte, a gente tá aqui com os carros antigos, a gente vai fazer uma volta, ele tá aqui pra registrar isso, ele foi contratado pra trabalhar aqui hoje. Porra, não tem ninguém que você pode pedir autorização, não é que a gente tá vindo ver, a gente vai trabalhar, tá? Começou aquele papinho. Senhora, infelizmente, vou chamar um cara acima, mas não pode, tá? Aí chegou o cara.
Pois não, ó, tudo bom?
É, então, ó, a gente tá aqui, a gente faz um trabalho, os carros... Lá. Ah, sim, os carros... E aí, não pode entrar. Como? Não, pelo amor de Deus. Não, eu tenho que falar com alguém, blá, blá, blá. Aí o Júnior, que tava ali, que é filho do Mingo, que é os que organizam essa volta dos carros clássicos com os pilotos, ele estava lá com o carro dentro e ele estava com uma credencial. Cara, CCXP. Ele chegou lá, eu falei, Júnior, chega aí, tá, meu irmão chamou ele, ele veio e tal. Ó, não estão querendo... O Júnior sem titubear, cara de dono da festa. Gente, é o seguinte, eu faço parte da organização, eles estão liberados, eles estão autorizados. Ah, o senhor é da organização? Sou da organização. Ah, então desculpa, não, que a gente, pô, precisava da autorização do senhor, entramos. Ele falou, ano que vem eu vou mandar fazer 10 dessas credencial aqui no, na gráfica ali, porque é foda, tal, tá, não sei o que lá. Mas enfim, o cara tá fazendo o papel dele, a função dele. Mas, puta, quase que dá na água. Nossa, aí esse...
Eu quase gravar no celular.
Ah, puta que pariu. Não, porra, o Samuel ia ter que ir embora, porque também não ia deixar equipamento no carro lá com a confusão que é em torno do autódromo e tudo mais. Conseguimos entrar, a gente entrou. Quem tem esse carro é o Maurício Marques, que é um colecionador de automóveis aí que carrega, né, o legado do pai dele, que também foi um grande colecionador. Ele trabalha com vendas de carros antigos, de carros clássicos. E ele falou, Brunão, ele tem esse Renault R8, ele falou, Brunão, eu queria que você dirigisse o carro do seu pai e tal, não sei o que lá, o seu irmão no Gordini, blá, blá, blá. E eu, porra, Mal, caramba, tal. E daí eu falei pra ele, eu falei, Mal, como é que é esse carro pra andar? Ele falou, cara, o carro é muito bom, tem lá. Eu falei, não, eu vou com você. Eu falei, ah, então tá bom. Porque assim, porra, é uma responsabilidade, né? A gente ia andar antes da Sprint Race. Não é eu lá fazer pastelão. Esses carros antigos, ele é um carro de corrida, então ele tem um motor diferente, não é um motor gostosinho, solto, não. É um carro que anda meio...
Né? Tipo, agressivo.
Não é que é agressivo, ele é o diferente.
Esse é o carro que estava lá no velório do seu pai?
Esse é o carro que estava lá.
É o que estava lá, é o que eu vi então.
É, você viu ele. Tá. Ele falou, não, Bruno, não, é tranquilo, eu vou do seu lado. Eu falei, não, porque às vezes tem que apertar um botão, segurar não sei o quê, sei lá. Você
tem
me dá...
segredo, corta gasolina.
Cara, chegou na hora de levar os carros lá ali para a pista. O Mal chegou para mim e falou, Bruno, não, seguinte, cara, carrinha na mão, você liga aqui, faz um punta-taco, freio acelerador, não pode baixar de 2.500 giros, mas você vai ver que é gostosinho e tal, pra dar ré você levanta, encaixa, e é nóis, eu infelizmente não vou poder, eu vou ter que estar num outro, porque é um carro que veio, você ninguém pode...
Você saberia o que é punta-taco?
Não.
Então, também não saberia, não,
punta-taco é quando você troca a marcha, você dá o ponto do motor, é uma coisa que antigamente se fazia. Você freia e dá uma acelerada para subir giro e você encaixar a marcha. Você fala, você levanta a marcha entrar mais fácil e o motor não... Então um negócio você faz ali meio rápido. Tem um vídeo do Senna muito clássico que ele tá andando num Honda em Suzuka. Coloca Ayrton Senna Honda Suzuka, que vai aparecer ele andando de NSX, se não me engano, o nome do carro. Ele andando no carro e mostra uma câmera no pé que ele faz esse punta-taco. Aí ele falou tudo isso e saiu correndo pro carro lá que ele tinha aqui. Eu, caralho, velho. Não, mas fica tranquilo que eu vou colocar um chileno pra ir com você no carro e tal. Que é um cara muito legal, que porra, fudido o Instagram do cara lá. É Cars and Coffee Chile. É um Instagram também de um puta apaixonado por carros.
Onde você aprendeu a fazer punta-taco?
Não aprendi, né? Tipo,
sabia o que era, mas nunca tinha
feito. Eu tinha um Fusquinha que eu fazia na Raposa, uns punta-taco, mas um Fuqueta padrão, né? Nada demais.
20 anos atrás.
Deixa meu pai saber. Ele tá escutando lá que eu fazia isso com o carrinho dele lá. A gente tinha um Fusquinha 67 e eu, às vezes, na Raposa descia o carro, o sarrafo nele, coitadinho. E daí eu falei, tudo bem. Aí ele saiu, me deu aquele um pouco assim de caralho, velho. Vou eu morrer no meio da pista com esse carro, que eu vou ter que empurrar esse carro, rebocar. Dá aquele, né? Porra, será que eu vou passar vergonha? Mas aí fui ligar o carro, Samuel fazendo as imagens. Caralho, velho, cadê a chave? Aí os caras vêm, mano, você tem que sair, porque já estão alinhando lá. O carro tá sem chave, gente. Então assim, porra. Aí, Mal, você não me deixou... Onde tá a chave? Caralho, Brunão, peraí. Aí eu olho lá no fundo, ele vem correndo de novo e tal. Brunão, de boa, velho. Aí liga carro, sai com o carro. Mas deu certo, saiu tudo bem lá. Aí paramos na pista. A gente, na verdade, nesse momento, eu só levei o carro do cartódromo, que é do lado do Autódromo de Interlagos, pro bolsão que tem ali para entrar ali pelo S. Paramos. Na hora que eu parei o carro, eu tava naquele momento emotivo, sentindo aonde eu estava, né?
O que estava acontecendo.
O que estava acontecendo. Eu tava assim, porque é uma coisa que não cai muito a ficha. Você tá ali, tudo muito rápido, tudo tem ali e tal. Antes... bota a mão no carro. Eu tenho uma parada muito legal de quando eu vou nesses lugares icônicos, históricos, né? Eu fui lá no Taj Mahal, fui em alguns lugares na Grécia. Eu gosto de colocar a mão, se é permitido. O Taj Mahal podia fazer isso. Eu gosto de colocar a mão e pensar em tudo que passou por ali, né? Quantos anos tem aquilo? Quantas pessoas morreram para construir aquela merda, aquele Taj Mahal? E esse carro é a mesma coisa. Eu coloquei a mão nele pensando nisso, né? Puta, quanta história esse carro tem, carrega. Que carro importante que a gente tem preservado ainda aqui no Brasil, tudo. Então, eu tava nesse momento. E quando eu parei o carro, eu tava nessa conexão. E do nada, cara, me aparece uma mulher com uma câmera. Olá, tudo bem? Estamos aqui no telão da Fórmula 1 ao vivo. Ai, colocou a porra do microfone na minha mão, na minha boca, assim. Tipo, eu olhei e falei, caralho, velho. Aí, na hora, antes, o Maurício tinha me falado, ele tinha pedido pro meu irmão uma descrição rápida do carro ali, porque eles iam falar do que tava acontecendo, por que esses carros estavam andando. Eu falei, ah, deve ser isso, a mulher tá sabendo, né? Então, quando ela apareceu na minha... eu falei, ah, me sinto muito honrado de estar dentro do carro, de fazer... essa homenagem ao meu pai, acho que é mais que merecido. Um cara que tem... acho que é um dos caras que tem a maior quilometragem no velocímetro aqui nessa pista. Ele andou muito aqui, tal, 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 tal. Ah, muito legal, tal. E saiu, tá ligado? O Samuel que tá filmando... vou colocar esse trechinho aqui pra vocês também. O Samuel que tava filmando aqui do meu lado... ele falou, Bruno, não, acho que Samuel não fazia a menor ideia do que você falou. Ah, mano, foda-se. Ela botou o microfone na minha boca e saiu falando. Não,
mandou
tá
bem, mandou bem.
Homenageando meu pai aí... que foi um cara que, acho que o cara que mais tem quilômetros no velocímetro dele aqui nessa pista. Então a gente se sente muito orgulhoso com isso.
Será que ela sabia o que tá acontecendo?
Acho que não, mas ela trouxe e eu falei a nós.
É boa. Sensacional.
Peguei o microfone.
E daí marcaram a gente no Twitter, né, Michel, falando que você me viu no telão. Né? Algumas pessoas que acompanham o Derivado Cast falaram que me viram passar. Eu recebi um vídeo de uma pessoa que tava na plateia também. O Joãozinho, vou te passar aí pra você colocar aqui. Então assim, cara, foi uma volta muito emocionante. Quando a gente entrou na pista, o meu irmão... eu tinha falado pra ele, vamos andar alinhado, né? Porque normalmente eles andam em um atrás do outro. Eu falei, vamos andar alinhado pra ficar os carrinhos do lado do outro, pra ficar bonitinho. E daí ele foi na minha frente, eu fui do lado, uma hora a gente emparelhou. E eu vi que a gente tava passando do lado daquela plateia, né, cara? Passaram mais de 265 mil pessoas no Autódromo Interlagos no final de semana. E eu senti que tava faltando alguma coisa. E esse carrinho, ele tinha uma parada que se acelerava ele. E ele, motorzinho, nervosinho... ele estourava, sabe? Uma Porschezinha estourando, assim. Então eu comecei a dar essas bombadas e dar tchau. E, cara, a galera... então, assim, cara, uma energia, uma sensação, dá vontade de chorar, dá vontade de arrepia, você sente tudo ao mesmo tempo. Não consigo descrever o que eu senti naquele momento, foi muitas emoções e foi um final de semana muito intenso, muito completo. Eu quero, então, fazer esse vídeo aí, 40 minutos de derivado aqui, mas eu quero fazer esse vídeo tentando explicar um pouco o que foi essa homenagem, para tentar eternizar também esse momento,
claro.
Que homenagearam meu pai e tudo mais. E foi assim, terminou o final de semana. No domingo vi a Fórmula 1 de casa, poderia ter ido para a pista, falaram que iam ter um ingresso para ir no domingo, mas cara, eu já estava cansado de sexta e sábado, e domingo iria ter que passar por todo esse perrengue de ir lá, eu iria só se conseguir, eu falei, eu vou se conseguir duas, que daí eu levo meu filho comigo, que eu gostaria do meu filho ter ido comigo no carro também. Mas aí é muito disputada a Fórmula 1, muito disputada, cara. Um ingressinho de civil pra sentar na arquibancada, se você fosse comprar no dia, lá na hora, é dois pau, pra sentar num lugarzinho qualquer, sabe? Então a Fórmula 1, ela é muito disputada, acho que por isso que também tá renovada até 2030, porque Interlagos vem batendo recordes de público, eles já vão aumentar a capacidade do autódromo nas arquibancadas ali do retão, ouvi falar que vão criar duas arquibancadas uma em cima da outra cobertas, vão melhorar e tal. Então assim, cara, é impagável, indescritível, 2023 pra mim foi... memorável o que aconteceu no final de semana.
Incrível, Bubu. Muito bonito. Mano. Gostei bastante. Muito fiquei muito foda, feliz. Cara. Foi muito legal acompanhar tudo nos seus stories. Sim, e agora ouvindo, mais legal ainda. Nota 10. Isso aí. Agora vai lá, Pedrinho. Faz melhor. Faz um Eurovenger melhor. Aí.
Eu assisti Gen V Invencível nesse domingo. Foi massa.
Já vamos pra pauta, né?
Não, deixa eu contar. Eu fui no Spotify Podcast Festival.
Oh, é verdade.
A convite do Léo e do Miguel do Piuí, não a convite do Spotify. Eu gosto de dar esse shade sempre. Lembrar que não fomos convidados pro Spotify.
Triste.
A produtora produtora, a única produtora do Brasil, que no começo do ano teve 3 podcasts no top 3 da categoria cinema e TV, com o Derivado Cast, Falando de Nada e Sussection. Nós fomos convidados, mas tudo bem. É. E rolou um momento CCXP também lá comigo, né? Os meninos do Piuí me chamaram, Michel, vamos lá e tal. E eles me deram um ingresso, porque assim, esse evento do Spotify foi um evento pra fã. A galera comprava ingresso e aí tinham alguns auditórios e você poderia lá ver uma gravação ao vivo, um bate-papo com Milkshake chamado Wanda, Ticaracatica, Inteligência Limitada, o podcast do Mano Brown, o Nerdcast. Então teve vários podcasts grandes e o Piuí, que é o maior podcast de cinema do Brasil há anos. Até no meu Spotify imbatível lá desde sempre. É. Eles iam ter também lá uma salinha pra encontrar os fãs dele. Aí os meninos moram no Rio Grande do Sul, mandaram Michel. Pô, chamaram o Bubu também, só que o Bubu não podia. Estava ocupado na Fórmula 1, foi no sábado.
Inclusive o Léo e o Miguel comentaram nas minhas fotos, deixaram foi. Like.
Não, o Miguel ama a Fórmula 1.
É, tava pirando. É, ele escreveu, ele falou, puta, que inveja.
Muito legal. Aí foi muito legal. Eu passei o dia lá com os meninos e assim que eu cheguei, né? Quando você chega lá no evento do Spotify, beleza, você pega a sua pulseirinha. A minha pulseirinha me dava acesso ao evento dos Piuí, que ia ser 2:30 PM só. Não era nada especial, era uma pulseirinha ali pra ver o evento deles. Só que assim que eu subi a escada rolante, eu não sabia onde é que era nada, não tava me achando ainda onde é aquelas coisas, eu encontrei a Carol Moreira, e ela tava saindo de um acesso ali. Ah, então a gente se abraçou, conversou, não sei o quê. Ela falou, a galera tá toda ali. Falei, ah, beleza, vou lá. Eu não sabia quem ela tava falando. Ah, beleza, vou lá. Aí eu fui na direção de onde ela apontou, e aí tinha 2 seguranças, assim, uma mulher e um cara, e eles ficaram olhando pro meu pulso, assim, vendo se eu tinha a pulseirinha correta para aquele acesso. Eu não sabia onde eu tava entrando. Falei, tudo bom? Como é que tá aqui as coisas? Eu tô chegando agora, não sei o quê. Pode entrar aqui? Não, aqui não pode, aqui é acesso privativo. Falei, não, porque a Carol Moreira... Não, eu vi você falando com ela. Não, pode entrar. Falei, tá bom. Aí quando eu entrei, eu descobri, caralho, eu tava ali no acesso, no lounge dos creators que iam dar palestra. É. Então tava o Jovem Nerd, tava os Milkshake, Wanda, lá tá todo mundo, tava todos os caras do Ticaracatica. Aí eu falei, puta, eu tô na área VIP, que entrei sem querer, mas aí já fiquei, né? Tava lá com todo mundo, os Piuí chegaram e depois eles me levaram no camarim deles, eu passei o dia com eles, foi mó legal. Assim, é muito maravilhoso ver a comunidade dos fãs do Piuí, a galera é muito engajada. Muito. Eles botaram eles ali numa sala com os fãs, eles fizeram uma interação lá. Achei curto, deram meia hora só pra eles, achei que poderia ser bem mais.
É.
Foi bem curtinho, então os meninos vieram lá do Rio Grande do Sul pra fazer um negócio de meia hora, então achei que...
Podcast exclusivo do Spotify.
Pois é.
É um desperdício.
Achei meio desperdício também, mas foi muito legal a dinâmica, a galera se divertiu, foi muito engraçado. Aí eles mesmos piruetaram ali um meet and greet com a galera, não tinham agilizado isso. Eles pegaram uma parede ali e atenderam todo mundo. Todo mundo que queria tirar foto com eles, eles tiraram. Um monte de fã do Derivado mandaram abraço pra vocês, não falando de nada também. Aí depois a gente foi ali num restaurante... É um restaurante japonês, mas diferente. É um esqueminha japonês, mas de pratos quentes. Não tem sashimi. Ele faz gyoza, faz drinquinho bem gostoso. Aí depois a gente... Aí o Ed, né? O Ed Castro, do Manual do Homem Moderno, foi lá, encontrou com a gente. E nisso já ia embora, né? Porque ia ter a festa do Spotify. Falei, não vou na festa. Não, né? Esse cara nem me chamar, nem vou na festa. Voltar pra casa. Tô longe, né? Voltar pra Zona Leste. Eu tava lá no Largo do Batata. Aí o Ed teve uma brilhante ideia. Ô, vamos jantar na Zona Leste, porque o Ed é da Moca. Eu falei, puta merda. Maravilhoso. E ele tava de carro, arrastou todo mundo de carro. Fomos lá na hospedaria, que é um restaurante que eu vou direto com a Lu, a gente gosta bastante. Então, jantamos lá, foi mó legal. Depois voltei pra casa, então, pertinho. Então foi ótimo. Um beijo pro Léo e pro Miguel. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal. Mas assim, eu conheço a galera do Spotify, né? Então encontrei a galera da produção. Eles não, acho que eles nem se tocaram que eu não era convidado, né? Porque é muito familiar. E pelo que eu entendi, esse evento é o Spotify assim, mergulhando o dedinho para sentir se o público realmente tem interesse nesses eventos com ingresso pago para ver uma gravação do seu podcast favorito. E pelo que eu senti, cara, eles falaram que se tivesse 10 vezes mais ingresso, venderia. Vendeu muito rápido. Então eu imagino que esse festival, com o tempo, ele vai crescer. Vai ter mais podcasts, vai ter mais gente sendo convidada.
Mais ativações
e tal. Acho que então esse foi o primeiro, foi pequeno ali. Não foi nem pequeno, já foi ali. Tinha auditório de 400 pessoas lotado e tal. Então, achei legal. Mas eu acho que deu pra notar que a cultura podcasteira do Brasil tá quente.
Sim.
Dá pra ser maior, né?
Eu vi bastante outdoor disso nos metrôs e tal, propaganda disso em todo lugar.
Eles fizeram muita ativação, fizeram umas fotinhas bonitinhas com todo mundo, foi bem legal. Aí ontem eu fui no evento de lançamento da nova série da Netflix, DNA do Crime, que olha só, vai ser a primeira série de ação investigativa da Netflix.
Caraca, brasileira.
E foi aí que eu me toquei, caralho, a Netflix não tem uma série de ação brasileira.
Caraca, né?
Não tinha me tocado isso.
O 3% era considerado?
Não, uma série de sci-fi, eu acho. É, né? Uma série de ação.
Era meio The 100, né, que tinha...
Não queria nem lembrar de 3%.
Não, para, foi legal.
Foi ruim.
Não, foi legal. E aí eles fecharam lá a Cinemateca, fizeram um coquetel lá. E assim, tinha muita gente. Eu falei, caraca, uma galera aqui, tem uns atores. É. Que evento legal, né? Tava a galera de sempre lá, tava Nat Kreuzer, o Miro e tal. E aí eles fizeram a exibição do primeiro episódio. Aí depois eu entendi. E teve também uma entrevista com o elenco, com o showrunner, com o diretor, caraca, a galera produtora.
Foi o Hal Age.
Ali, só que assim, só que aí é Michel, voadão, que nem leu o e-mail direito do convite, tava explícito. Eu que não sabia que ia ter, porque é burrão.
Burro!
Mas foi ótimo, adorei, eu gosto desse tipo de evento. É a minha cara. Tanto que a hora que eles levantaram pra pergunta, ninguém fez pergunta. Todo mundo com vergonha. Eu falei, primeiro, eu sempre sou o primeiro. Eu falei, pode ser, eu faço a primeira pergunta. Michel Arouca, Sari Manico, sei lá, uma perguntinha. É, começa. É quando abre um e todo mundo fica mais à vontade pra fazer. Mas, cara, muito legal essa série. É uma série, estreia dia 14 de dezembro. É uma série.
Caraca,
que...
adiantada.
14 de novembro.
14 de novembro.
14 de novembro.
Então, semana que vem.
Semana que vem, 14 de novembro. E é uma série que ela mostra ali uma, um roubo que aconteceu, é um crime real ali no Paraguai. Tem uma parada que eu não sabia. Tem uma coisa do crime organizado brasileiro, que é a única do crime organizado brasileiro. Nem outra organização criminosa faz, que é o controle de cidade. É os caras. É assim, é um negócio tão organizado, os caras chegam ali em múltiplas vans, em múltiplas SVUs, e eles vão fechando, vão criando bloqueios na cidade. Eles vão criando bloqueio, tacam fogo ali num carro, eles neutralizam a polícia local, então eles vão à delegacia. Antes do assalto. Então eles criam bloqueios, vão à delegacia, metralham a polícia, deixam eles neutralizar, joga a bomba lá, e depois eles vão para assalto. Chama controle de cidade isso. Cangaço Novo mostra essa técnica. Eles fazem um Cangaço Novo também. Aí esse crime aconteceu. Os caras foram lá no Paraguai, fizeram isso. Aí tem toda a investigação. Aí é muito legal porque tem uma questão que é muito clássica da série de ação dos anos 80, que é matar o parceiro do protagonista. Agora ele quer vingança porque mataram o parceiro dele.
Tropa de elite, né?
É bem tropa de... Cara, e tem umas cenas de ação, umas perseguições de carro, umas batidas que realmente eu nunca tinha visto em nenhuma produção brasileira.
Caraca.
Tá muito, muito caprichado. 8 episódios, temporada completa. Padrão do Netflix, dia 14 agora. Muito legal, eles passaram o primeiro episódio. Eu, com certeza vou ver a temporada completa.
Eu acho que falta produção nacional.
Eles falaram
de
muito
ação,
isso.
Cara.
A gente
foca muito em comédia ou uns dramas muito pesados, né?
Eles explicaram por que não tem.
Tanto que a ação é a primeira coisa que vem na cabeça dos coelhos. Que,
é verdade.
Inclusive está de volta na Netflix.
Dois Coelhos, bom demais. Afonso Poyar, excelente diretor, comandando aí Dois Coelhos. É, eles falaram que não tem muita série de ação no Brasil porque é muito caro. E eles falaram muito sobre a aposta da Netflix de alocar um orçamento tão grande. Eu não duvido nada que essa seja a série brasileira mais cara da história da Netflix. Não duvido. Muito se falou sobre esse orçamento. Como eles apostaram, como eles investiram, como esse é um projeto que vai ser lançado aí também em 190 países simultaneamente, não sei o quê. Então,
puta, imagina, história no mundo inteiro.
Pois, então, é irado.
Eu senti uma vibe meio narco, sabe? Eu falei, puta, essa série acho que ela viaja bem.
Legal.
Acho que ela viaja bem, sabe?
Eles vão pra outro país. Como é que é a linguagem da série? É português?
Não, todo
em português.
Tudo em português. Praticamente tudo em português.
Quase não tem espanhol. Em espanhol porque tá ali fronteira com o Paraguai.
Mas pouquíssimo, pouquíssimo. Mas qual é o portunhãozinho lá que você entende fácil?
SVUs seria SUV?
SUV. SVU, o que é SVU?
Sei lá.
SVU é a série. SUV.
Você vê onde eu me peguei aqui toda essa conversa.
Boa correção.
SUV, tá bom.
Mas fica no radar de vocês, DNA do Crime, estreia dia 14 agora na Netflix.
Terça-feira.
Bem legal, gostei bastante.
Vamos então, né? Vamos pra essa pauta cremosa, Michel Arouca, porque...
Chega ao fim.
Temos coisas deliciosas pra falar e eu não sei por onde começar. Porque a gente tem Gen V, tem um desafio The Shield. Eu sei que você quer fazer. Mas eu também quero falar.
Chega ao fim, primeira temporada de Gen V.
Ah, tá bom, Gen V.
Gen V.
Cara, Gen V... eu vou puxar aqui. Porque Gen V, eu acho que... Eu escutei o Pedrinho falar que tem algumas pessoas que não gostaram. Sim, que tá tendo uma crítica meio negativa. E eu gostaria de dizer que você não poderia estar mais errado com esta opinião. Porque...
Tem uma crítica ríspida?
Vou pesquisar aqui, vai falar.
Pesquisa aí. Porque, cara, eu assim, quando eu vi o primeiro episódio de Gen V, a minha preocupação era que Gen V poderia ser a malhação de The Boys. Seria aquela coisa meio...
Baixo orçamento.
Alavanca de fazer um teste de elenco ali pra ver Gen V quem vai pra The Boys.
É uma boa, meu.
E meio que tá acontecendo isso. É. Mas a comparação, ela é válida, mas ela não é fiel, porque Malhação é ruim. Apesar da gente ter uma nostalgia com Malhação.
Pô, será que meu Bilal é muito melhor que o desses caras, hein?
E muitas pessoas terem crescido assistindo Malhação, tem o seu mérito.
É simples.
Mas é simples, exato. Malhação é aquela coisa assim, rústica, pra fazer ali uma academia de talentos.
Jovens talentos,
Gen V não é uma academia de jovens talentos. É uma série que traz muita coisa legal.
E muitos atores bons.
E muitos atores bons, muitas revelações. E, cara, o crossover, né? Tipo, é um spin-off que trouxe o universo de The Boys pra dentro de Gen V, e agora Gen V vai pra dentro de The Boys, porque traz elementos que vão ser essenciais
isso.
pra nossa série principal, que é The Boys. Então, assim, caralho, velho.
É um spin-off bem direto, né? Aquele
soma.
Que vai aparecer o médico que
é,
também tá
é
em The Boys.
É, aquela historinha de um Zé Cu que tinha em The Boys.
Fizeram conexões fortes logo de cara.
Fortíssimas,
e o que eu mais gosto nesse tipo de conexão é quando ela é direta do tipo, não é que tá acontecendo o rolê de The Boys, e o que a gente não viu ali. É tipo, aconteceu que a gente viu em The Boys e logo depois tá se repercutindo isso.
Cara,
várias vezes.
Vamos só chamar os spoilers aqui?
Spoilers! A gente tem fórmulas aqui, Pedrinho, antes de você dar essa a review aí. A gente tem o humor de The Boys sim. dentro de Gen V. A gente tem o universo respirando o universo de The Boys dentro de Gen V. A gente tem situações muito ridículas e engraçadas. A mina lá se pendurando no pau do cara, ficando pequenininha, ficando gigante, abalada. Quer dizer, tem tudo de The Boys dentro de Gen V. Por que que essa crítica foi negativa?
Que faz sentido.
Quero saber o que falaram.
Que faz sentido se você levar em conta que são adolescentes.
Pois é.
Muitos calouros que estão entrando na faculdade que, tipo, a única diferença é que eles têm superpoderes, mas adolescente é adolescente em qualquer lugar. Inclusive, só um mega parêntese pra divagar nesse... somar nesse pensamento de adolescente e adolescente. Eu assisti recentemente o documentário do Woodstock 99 que tem na Netflix.
Tá.
E, cara... Assista esse documentário, são 3 episódios, cada episódio fala de um dia, que é dia 26, sábado e domingo. Uhum. E, cara, você vê o quão bizarro era aquela força de frat boys, que eles chamam, que é aqueles caras, os hétero top deles, de fraternidade e tal. E como aquele tipo de energia, principalmente nos anos 90, onde tava explodindo o American Pie, esse tipo de filme, o que... aquilo contribuiu pra destruir o evento do nível assim. Não é que o evento é errado. Tipo, saiu galera tacando fogo no evento. Tipo, derrubando carro. É surreal. Vale a pena ver. É bem legal. E as bandas são sensacionais. Os shows foram incríveis. Mas o que rolou depois é foda. Mas a crítica aqui que eu falei que era ríspida é do Nerd Bunker. Que a manchete é... a série não só faltou às aulas de tudo o que fez com a série original ser boa, como tomou todas as lições erradas do que tornou The Boys um fenômeno.
Chato pra caralho.
Caraca!
Cara, eu discordo 100%.
Também.
Eu acho que Gen V trouxe tudo que The Boys entrega e plus, foi criativa. O Michel gravou um episódio do Série Maníaco. Saiu ontem.
Gravou e ele fala, dois. Tem um das primeiras impressões e um do
season finale.
Tem duas coisas legais que o Michel falou no vídeo, que é, primeiro, a irresponsabilidade dos adolescentes em Gen V. Então, quer dizer, a gente tem a comédia de The Boys, plus a burrice dos adolescentes.
Plus American Pie.
E temos a genialidade de Gen V trazer elementos, técnicas de filmagem, sei lá como é que a gente vai chamar isso, de inovação. Que é a cena do Adam ali, que ele vai sair na porrada, à la Muppets Baby, à la Muppets de tricô, sei lá.
Que
é isso, cara?
Muito
quando tava rolando tudo aquilo, eu falei, caralho, será que é imaginação ou tá acontecendo? E na hora que termina ele tá todo ensanguentado, caralho, rolou mesmo. E a cena de sexo dele com a nossa tampinha, a nossa...
A Emma.
Que, tipo, grilinha, também, na hora que ele tá ali no trepa-trepa, ela vira a Muppet Baby ali, né? Tipo, caralho, velho, que genial, que criativo isso. Trouxe criação, aquela conversa dele com aqueles personagens que estão falando
com ele.
É
o que acontece muito também.
O Noir, né? Tem essa...
Teve isso do Noir, que ele vê os personagens de cartoon lá e tal, mas é justamente na parte que tem a briga, que ele desmembra todos aqueles policiais e tal, acontece também no Esquadrão Suicida, no novo do James Gunn, e no Aves de Rapina, com a Arlequina, que ela faz o caralho com todo mundo e sai, tá saindo flores, tinta, então um negocinho. E aí corta a cena e você vê tudo ensanguentado e tal.
Cara, além de ser criativo, é muito mais barato, né?
É muito mais barato.
Tudo que ele criou ali, tipo, helicóptero, os caras descendo pela corda, ele rasgando o cara no meio. Depois tá todo mundo paradinho, não precisa criar tudo isso em efeitos.
Eu veria isso num episódio Community, cara.
Puta,
é verdade. É a cara de
Community. Assim.
Eu adorei, cara. Aquela a noite que eles acordam com a amnésia, que tem foto da Nanica que fica gigante, ela tá peladona na piscina, como se fosse aquela ressaca da banheira. Caralho, velho, é muito legal. Não sei por que as pessoas não estão gostando. Se você gosta de The Boys, eu não entendo você não gostar de Gen V.
Concordo.
É minha opinião.
Eu...
Tá certo, tá errado, aí é outro
passo. Tá certo.
Eu comecei não gostando. A experiência que eu tive com Gen V foi de maratonar quase. Eu não acompanhei semanalmente. Eu deixei acumular tipo uns 7 episódios. Aí eu assisti. Não, 6 episódios. Eu assisti os 7 ou 8 na semana. E eu não gostei no começo. Eu acho que os 3 primeiros episódios eu não gostei muito porque... eu senti que não tinha nos apresentado nenhum tipo de ameaça imediata ali. A gente viu, no primeiro episódio tem o Luke surtando, que eu acho que é um bom cliffhanger e tal, porque ele fala um negócio do ouvido do menino que fez Sabrina lá e tal. Aí beleza, fui pro segundo, só que aí eu senti essa... Tá, mas e aí? Eles estão no colégio e o que é essa floresta? Aí depois apareceu mais um negócio das Woods lá, mas eu não entendi o que é que eles queriam fazer. Se tivesse falado desde o início, talvez que eles estavam desenvolvendo um soro pra um vírus pra matar os supers e tal, talvez eu ficasse mais...
Intrigado, né?
Intrigado. Até porque o que eu comentei com o Michel antes foi que o primeiro episódio de The Boys termina com o Homelander destruindo um avião com a criança dentro.
É.
E a gente até então, pra quem não leu os quadrinhos e tal, tava meio... Não sabia exatamente qual era a vibe, né? Ah, beleza, eles são heróis meio assim, mas é o quê? Tipo, Watchmen? Não, eles são do mal mesmo. Aí é. O Homelander apresenta isso pra gente. E eu acho que eu senti falta disso. Mas depois que eu passei disso, cada vez mais eu tava me entretendo com a história dos personagens em si. Porque eu amei o Jordan. Eu amei o menino que faz a Sabrina, que eu esqueci o nome dele, mas é o filho do...
O Andre.
É, o Andre, que é o filho do Polaridade. Eu acho que ele é sensacional. Eu gostei bastante dele. E a nossa nova Jean Grey aí foi uma das minhas personagens Kate. Favoritas, cara. Caraca, o episódio da Amnésia foi o meu favorito.
Pois é, olha que criativo.
Tem o Soldier Boy ainda, né?
Não, tem o Soldier Boy ainda, mas tipo, o jeito que acabou o anterior, que foi um corte seco do nada, que eu fiquei, cara, eu acho que eu bati no controle, perdi alguma coisa. Eu voltei, não, termina com esse corte seco mesmo, eles invadindo a casa do Marcos Pigozzi lá, inclusive tá muito bom também na série.
É verdade.
Começa o outro episódio, ninguém nem fala de nada. Ninguém fala, tipo, ué, a gente tava conversando. Tipo, pra eles, normal. E eu achei, cara, sei lá, achei muito criativo. Achei muito da hora esse episódio. Aí o fato do irmão do filho do Schwarzenegger lá se lembrar de tudo. E ele tentar chegar lá e a menina, quem é você e tal. E o caralho, ela não lembra dele. Eu realmente fiquei intrigado nessa parte da amnésia. E quando mostra que a menina tem esse nível de poder... Eu acho que ela é a segunda maior ameaça depois do Homelander, cara. Assim, a gente aprendeu que a Marie também, né? Ela tem um mega poder. E é a primeira vez que a gente vê um poder se repetindo, assim. Fora o do Homelander e do filho dele, que eles são filhos.
É, né? Porque ela ia... Filho, né?
Mas eu acho que a gente não viu nenhum dois super-heróis que tem o mesmo poder.
Sim.
É. Tanto que ela sente que a Marie tem um poder sem mesmo saber direito, né?
Eu também não tinha parado pra pensar nisso, mas acho que o negócio de controlar sangue... Ela e a senadora lá que vai virar vice-presidente tem o mesmo poder, verdade. Isso é bem legal.
E explica, achei irada a explicação de que ela não é que ela explode cabeça. Ela controla o sangue das pessoas.
É, ela pode
irado.
Fazer muito mais do que explodir a cabeça, né?
É. Não, e pra quem assistiu Avatar, a Lenda de Aang, tem um nível de dobrador de água que ele chega a conseguir dobrar o sangue das pessoas. E isso é, tipo, o ápice do ápice, assim, de um dobrador lá no universo de Avatar. E, cara, é um superpoder que eu adorei. Eu achei que... eu acho legal como a galera de lá reage ao superpoder dela. Porque, tipo, todo mundo tem um superpoder, todo mundo faz alguma coisinha, e a galera fala, mas o seu é nojento. Você...
Não serve pra nada isso aí.
Você é nojenta, assim, tipo... Eu acho legal como ela, sei lá, solidifica o sangue. Ela faz uma corda e fica na cara da pessoa depois. Eu achei incrível. Eu gostei muito.
Eu também gostei pra caralho,
cara. Vai evoluindo bem.
Sua nota, Pedrinho, de 0 a 100.
0 a 100 pra Jim V? 90.
Noventinha, fecho com você.
90. Ah, eu 90. Dou 97,5. Eu gostei muito.
Bom amor.
Eu gostei. Pra não dar 100, eu dou 97,5.
Não, eu tenho bastante coisa pra falar, mas tá lá no vídeo do Série Maníacos, é mais fácil. Depois vocês vão lá. Tá bem legal.
Acho justo.
E aproveitando, estamos aqui na Prime Video. Voltou, finalmente, pra segunda temporada. Invencível. Essa maravilhosa animação que a gente tanto curte.
Ama.
Que vai ser sofrido, né? Serão 4 episódios, hiato, e ano que vem.
Fiquei triste com essa decisão. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que é uma animação, eu fico mais... Ah, eles vão demorar mais tempo pra trabalhar. E talvez os 4 últimos episódios sejam só lutas épicas. E aí... Tanto que na primeira temporada a gente consegue perceber bem que tem episódios que... Os personagens estão bem mais estáticos, só a boquinha mexendo ali, e não é mal feito, ele é mais básico, o traço e tal, não tem tanto detalhe, mas os episódios que tem a luta, os episódios finais lá, são inacreditáveis os detalhes. Assim.
Vamos chamar spoiler aqui também pra Invencível.
Spoilers!
Eu fico preocupado com esse negócio de multiverso.
Eu não estou suportando mais.
Eu tenho uma reclamação.
Eu fico preocupado.
Uma reclamação grave e uma reclamação leve. Reclamação grave. Não tivemos abertura de Invencível.
Tivemos não, no final. Tivemos.
No final tem.
Ah, mas não é aquela.
Não, peraí. Mas tu viu a cena pós-crédito?
Tô na dúvida. Será que
tem
eu vi?
Duas cenas pós-crédito.
Jura? Não vi a cena pós-crédito.
Ah, não. Aí não. Aí ele extrapolou.
Mas, enfim. É, eu ia falar disso da abertura, só que eu ia elogiar essa parte.
Ah.
Porque a gente vê o começo do episódio lá, que é um começo... Achei foda aquele começo. Por mais que eu já soubesse que era multiverso, eu também não comprei essa ideia, não... Sei lá, eu acho que me desgastou, talvez a Marvel tenha feito isso. Mas eu achei foda o começo lá. E quando o Invincible tá lá no telão, aí a gente ouve todo o discurso dele desde o começo, aí ele fala, porque eu sou, e ele dá essa pausa, e a gente tá lá.
Vai ver.
E ele fala, Invincible. Tipo, e aí, caralho. Uhum. E aí você vê que durante todo o episódio, toda vez que alguém vai falar com ele, tem uma pausa antes. Ah, o que é que você acha da gente ir atrás do... Invincible. Tem todos, tem essa pausinha antes e tal, e a gente fica nessa ânsia, né, de ouvir. E lembra da temporada passada, que cada vez que falava, tinha mais sangue na página do quadrinho, né, do Invincible e tal. E aí chega no final, a última vez que vão falar dele, e aí vem a página toda
aberta
de sangue.
Porra, eu acho
que achei legal.
É, eu preciso rever agora, Pedro, você falando.
Essa, eu acho
eu
que foi essa quebra
minha,
de expectativa. Porque
a minha
se
reclamação
tivesse
grave.
Logo no começo, Invincible, a gente, beleza, tamo em casa.
É.
Mas agora é diferente, né? É outro universo, talvez foram seja isso que ele
O problema do multiverso é isso, né? Abre muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo, nada mais tem perigo.
É.
Né? Sabe, nada mais... É. É, qualquer um que morrer pode voltar de outro universo.
Isso.
É, óbvio, vai ter alguma luta de vários invencíveis contra os vários Omni-Mans, sabe? Fico imaginando
eu acho
isso.
Que,
Ou vários invencíveis contra um Omni-Man, sabe?
O que me deixou...
Talvez seja isso.
É. O que me deixou triste nessa parada de multiverso... Assim, eu acho, não sei porque o maluquinho lá do multiverso falou que em quase todas as realidades os dois se unem,
sim,
né? Na dele ali foi diferente, que ele foi contra o pai. Mas o que me deixa triste é que eu acho que abre um outro leque de histórias pra um negócio que eu não queria saber. Eu tava afim de começar a segunda temporada vendo, sei lá, a reação do Omni-Man, porque foi a primeira vez que ele sentiu algo na vida dele, de fato, foi quando o filho falou que depois de 500 anos todo mundo pode morrer, mas eu ainda vou ter você.
Sim.
E foi a primeira vez que a gente vê ele ficou puto porque ele tá sentindo alguma coisa. Tanto que ele foi embora e isso era o que eu tava mais afim de ver. O que não me atrai tanto nessa nova trama é que esses personagens, tipo, eu acho que eu não gostei tanto dos gêmeos lá dos clones.
Ah, eu gosto deles.
Eu achei eles legais e tal, mas sei lá, eu acho que podia ter ficado lá.
Uhum.
Aí voltar os caras, porque é a mesma máquina. O cara é um super inteligente, viajou pelos multiversos, ele nunca viu que esse negócio de botar todo o conhecimento do mundo na sua cabeça sempre dá merda, sempre acontece isso de, ah, eu tenho... É tipo o que foi no final do Indiana Jones, que você abre lá o cálice, aí você tem todo o conhecimento, tudo lá, e os nazistas derreteram. Eu acho que eu só tava querendo saber mais da parte mais humana do Invincible ali, porque eu ainda me importo com os Guardiões, eu acho eles legais,
também
aquela
gosto.
Turma. Eu achei incrível eles mostrarem a parada do robô, que ele teve um ataque de pânico pela primeira vez na vida dele. Eu achei... Essas partes eu achei legal, mas sei lá, o multiverso não é algo que tá me atraindo tanto no Invincible.
Também tá desgastado, Babuzinho?
Cara, eu acho que o Pedrinho falou é o caminho. A gente gosta tanto de Invincible que descobrir agora que é uma história dentro de milhares de possibilidades dá um pouco de preguiça e concordo com você, Pedrinho, que a Marvel nos desgastou em relação a esse assunto, né?
Falando em Marvel, não perca na semana que vem a nossa review de As Marvels, tá confirmado. Iremos... E assim, nós vamos ser tão parceiros, esse filme aí tá fadado ao flop, eu fui convidado pra pré-estreia, pra cabine, nós vamos fazer questão de comprar ingresso.
Vamos comprar ingresso.
Bubu e eu vamos no cinema
pagar
os ingressos, quando assistir também.
Me manda na cabine aí.
Você quer na cabine?
Eu iria na cabine.
Posso ver se ainda tem,
vai
dá tempo.
Vai na cabine com nós, a gente fortalece. Vamos ver como é que a gente vai fazer.
Dureza. Saiu esse último trailer aí agora, tá mais empolgante.
Semana que vem o Alesão já vai estar aqui?
Não, ainda não.
Não, ainda não.
Não, a lesão tá.
A lesão acabou, a lesão.
Esquece a lesão.
Beijo pra lesão.
Beijo.
Saudade lesão. Do nosso urso.
Estamos com saudade de você, eu sabemos que você está zero saudade da gente.
É.
Só pra finalizar, então, eu achei, quando começa o episódio, que o nosso Invencível estava se recuperando da surra que ele tomou, que ele ficou com alguma coisa, e toda aquela realidade que a gente estava vivendo ali no início seria tipo uma alucinação dele, uma possibilidade que passa pela cabeça dele.
Eu pensei a mesma
coisa. Ele acorda e fala, nossa, quase, né? Que cagada, que não foi nada disso. Mas no fim é isso, é o multiverso e não poderia me importar menos mesmo. Tipo,
mas vamos assistir.
Mas
né?
vamos assistir, não, vamos porque, assistir, cara. Com certeza. Assim.
Porque o que eu, cara, o personagem que eu mais tô esperando é o Ciclope lá de volta, que é o Seth Rogen. É. Porque ele foi o personagem que mais me cativou na primeira temporada. Porque ele aparece lá no começo. É. O Invencible, o pai dele fala: ah, vai lá, luta com ele e tal, que é só um negocinho. Aí a gente, beleza, ai, é um vilão, ok. É. Aí depois a gente entende que ele é um cara que vai supervisionar a segurança de cada lugar. Achei uma ideia mais da hora ainda. É meio que um Lanterna Verde mais burocrático, assim. É. Achei mais da hora. Quando no final ele fala, ah, porque eu vim aqui em Urrat, não sei o que lá, ele... Urrat? Você tá na Terra, brother. Aí ele... Puta que pariu, olha merda. Cara, se tinha um alien pra esquecer, pra confundir o planeta, ia ser o Seth Rogen. E aí eu vi que ele vai ter importância depois. No trailer aparece bastante esse cara.
Ah, não lembrava.
É, ele vai ter alguma importância aí. O Invencible vai conversar com ele e tal. E eu queria só trazer uma satisfação que eu tô tendo com a cultura pop nesse momento, que é a ascensão de Radiohead na cultura pop.
Puta que pariu.
Porque Guardiões da Galáxia 3, o filme abre com o Rocket cantando Creep. É. E nesse a gente tem Karma Police.
Karma Police.
Do Radiohead. E, cara, eu amo Radiohead desde que eu era moleque. E
os melhores shows que eu já fui na vida.
Porra, cara, eu adoro Radiohead. Muito bom. Essa cena foi a cena que mais me cativou no episódio, que era o que eu tava esperando. Era o Invincible pensando o quão poderoso ele é, o quanto ele pode mudar o mundo e o que ele pode fazer com isso. Aí, o fato dele tá blasé, fazendo tudo aquilo, tipo, é o que eu tenho que fazer, piloto sem automático. Se glorificar e tal, no piloto automático, mostra o quanto ele tá desgastado de ter todo o poder do mundo e não conseguir entender que alguma coisa deu errado pra ele.
É.
Que ele tá, caralho, eu podia ter feito qualquer coisa, mas o meu pai eu não consegui impedir. Ele tem esse peso na consciência, enfim, até o final dessa temporada. Então.
É, eu adoro Invencível.
Será que o Invencível é tipo o Goku? Toda vez que ele toma uma porrada esse culo, ele fica mais forte?
Ah, mas o Goku, ele treina, né?
O Goku, não,
ele
mas o Goku tem essa parada. Depois que ele se cura, ele fica mais forte.
Eu não lembro disso, não. Tem. Eu lembro que ele treina do tipo... Ele adora tentar pegar gente mais forte que ele justamente pra ele treinar. Que ele fica lá na gravidade mil vezes a gravidade pra ficar leve e tal. E outro personagem que eu adoro também é o Cecil, o cara do governo. Eu acho que ele é o melhor Nick muito Fury legal. Ever, cara. É. Porque ele é blasé, ele sabe o que, é que ele tá falando. E ele, na primeira temporada, tem uma cena que ele tá lá de peito aberto pro Omni-Man, falando, ó, eu faço e aconteça, não sei o que lá, e o Omni-Man vai dar um dash pra cima dele. Só que ele abre um portal na hora e o Omni-Man segura só a gravata dele. E você vê o personagem fazendo... E você vê que ele tá confiante, mas ao mesmo tempo ele tava se fodeu, cagando ali de frente com o Omni-Man.
É, o Omni-Man é muito teta, cara.
Vamos continuar assistindo, tá bom demais? Lógico. Recomendamos Invencível, baita animação. Pra quem curte HQ, violência, galhofa, o melhor casting de dubladores da história da televisão, tá lá.
Toda hora eu mexo lá no Prime.
Tem que dar um pauzinho pra ver o que tem. Que tá
muito bom. E estamos também na reta final da segunda temporada de Loki. E a segunda temporada de Loki vai ser interessante. Hoje também eu li que o final da segunda temporada de Loki vai ter conexão com as Marvels.
Que vai ter conexão.
E eles estão com esse problema chamado Jonathan Majors, né? Jonathan Majors participou da segunda temporada, que permanece. E parece que, né, saiu um artigo na mídia americana que os executivos da Marvel estão querendo substituir o Jonathan Majors. Estão pensando, quem sabe, trazer o Dr. Destino no lugar do Kang.
Entendível.
Tá, entendível. Enfim, vamos ver como é que essa ponte vai acontecer aí de Loki 2 para as Marvels. É, e eu sinto também que o interesse por Loki deu uma boa diminuída. Eu tô acompanhando aí a audiência para esses. É, tem uma galera que mede audiência, não as oficiais da Disney, mas Samba, a Nielsen. A audiência de Loki caiu uns 30% comparado com a primeira temporada.
Caraca.
E Loki foi a série da Marvel de maior sucesso, a mais vista de todas.
É.
E ela tá nessa queda aí de audiência. É, e eu entendo um pouco, sabe? Eu, por mais que a série esteja linda, se a gente for os efeitos visuais desse quinto episódio, principalmente quando as coisas estão se desfazendo...
Trilha sonora muito boa.
Pô, cara, é muito foda. Mas eu sinto que tá meio repetitivo, sabe? O que vai acontecer? E agora, esse overpower aí, nessa nerfada que deram pro Loki...
Nerfada não, é só bufada.
A bufada que deram, agora ele pode voltar no tempo sozinho? Porra, velho. É mais uma, é mais um poder que também, sabe, anula o problema.
É mais um cambalacho.
Cara, o grande problema de multiverso, de viagem no tempo, é que você tira qualquer consequência.
É.
Nada tem consequência.
Ah, somebody love. Agora ele pode voltar e fazer o que ele quiser.
Na verdade, uma das partes mais legais da viagem no tempo é quando você tem consequência.
Exato.
O que move a trilogia de Volta pro Futuro é consequência. É porque o Marty McFly fez uma merda que acabou com a vida dele inteira. Sim, Efeito Borboleta é um filme todo baseado em consequência e tal. Exterminador do Futuro. Toda vez que a gente vê Viagem no Tempo, é baseado em consequência. E a gente termina o episódio com o Loki virando pra câmera e falando: eu posso reescrever a história?
É, ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa
volta pra
agora.
Primeira temporada e foda-se, acabou,
sabe? E uma
sabe?
Coisa que, puta, pra mim, assim...
É o que eu acho, inclusive, perdão, vou te cortar, mas ele falar, eu posso reescrever a história, eu acho que ele vai trazer o Timely de volta.
É.
Talvez, tipo, vai voltar pra antes
vai salvar,
dele...
vai salvar o Timely.
Antes dele morrer e tal.
Eu assim,
pode voltar
cara,
com outra cara? Não sei.
O que Loki fez, não de errado, mas o que eu acho que Loki perdeu a sua essência, é do que... O que ele é. Ele é um grande trapaceiro. E a gente não tem mais esse personagem.
Ah, mas isso aí eu acho que eu nem me importo tanto. Porque eu me apeguei ao Loki pós-Ragnarok, assim. Que
mas ele ficou muito altruísta.
Aquele anti-herói e tal. Mas eu acho que... Ah, eu compro essa redenção do Loki. Porque desde sempre ele era aquele vilão meio... Que é vilão, mas não é vilão. Ele era só o irmão incompreendido. Ele só precisava de um pouco de carinho. Aí quem é melhor pra dar carinho pra ele do que o Owen Wilson lá?
Eu gostava da parte egoísta dele. Ele lá fingindo que era o Odin, quando o Thor tava fora, ele volta lá e fala, é ele que tava... Eu gostava do lado traiçoeiro, do lado trapaceiro, do lado...
O que eu gostei disso, nessa temporada, foi a parte lá que eles vão atrás do cara que virou ator.
No começo
da temporada. Eu acho ele ficou malvadão ali,
bota
abrindo...
Bota sombras.
Eu achei legal.
Mas é de propósito, sabe? É tipo, estão reclamando que não tem... Ah, vamos fazer uma cena com ele e tal. Aí aparece a cena dele com o chifrinho e tudo. Uhum. Mas não tem a essência. Ele virou um cara apaixonado que quer salvar todo mundo. Puta merda, que preguiça,
eu acho
velho.
Que uma temporada inteira, onde a TVA está prestes a explodir...
Eles
precisam de uma MacGuff pra resolver... E se tá acabando o tempo, aí no próximo episódio de novo a TV tá prestes a explodir,
e
precisa correr.
E ele nesse negócio com a Sylvie lá, e puta, daí, né? Você...
Cara, lembra da primeira temporada que ela tem aquele episódio lá do planeta tá pra explodir, que é legal pra caralho. O episódio onde eles vão lá também, enfrentam aquela nuvem do mal e tem um monte de Loki. Eles tiveram uns episódios temáticos na primeira temporada que deu mais dinamismo pra trama. Agora é isso, sabe? Ficou a mesma historinha. A Sylvie tá largada no churrasco.
Ficou comendo McDonald's a vida inteira.
Largada no Maczinho. Ela teve uma puta importância na primeira temporada. Até as pessoas reclamaram que vão tirar o protagonismo do Loki. Vai ser uma série sobre a Sylvie. Por no final, na segunda temporada, ela não ter praticamente nenhuma importância.
Fiquei bem triste que a Sylvie não aparece. Não tem... E outra, eu não concordo com ela. Tipo, parece que ela não aprendeu. Parece que ela, sei lá, ela é impulsiva demais pra pensar nas consequências do que ela pode fazer e tal. Isso. E tanto que acaba esse episódio nela... focada no que, não, eu tô certa, cada um vai ver o seu negócio. Ela só vai realizar quando, de fato, o mundo acaba na frente dela.
Cara, que cena foda.
A cena é linda.
A cena do sebo de vinil desfazendo, puta
essa
merda,
essa parte
cara.
De visual do Loki, de tudo se desfazendo, né, que já aconteceu mais de uma vez, esse tipo de coisa, eu achei bem legal esse efeito visual que eles fizeram de galera virar um macarrãozão.
É meio
assim.
Inspirado na Wanda destruindo o Lossor Fantástico?
Ele vira meio com confete, né? Eu acho que, na verdade, eles pegaram essa parada do parece um macarrão, porque tem esse termo de espaguetificação na astronomia e tal. Quando você chega muito perto de um buraco negro, na teoria, né? Se você fosse uma pessoa, a sua cabeça estaria um pouco mais longe do horizonte de eventos e seu pé estaria mais próximo. Então você ia começar a esticar e virar um espaguete até.
Você acha que você é nerd, cuzão?
Que pariu, hein?
Isso aí. Lá.
Muito bom. Mas é isso, ainda é uma série que eu gosto, tô interessado, não... eu acho que...
Vamos ver, lógico.
Vai ter aquele problema que a gente sempre fala...
Falta um episódio, né?
Mas vai ter aquele problema que vai ser mais uma temporada terminando com gancho pra alguma coisa, com escada pra alguma coisa, sabe? Então as séries ficam sempre tentando...
Tudo bem...
Trampolim.
Eu acho que tudo bem ter um trampolim, mas o problema é você ficar sempre nesse trampolim que não conclui nada. É um... A gente vê a temporada pra ter um trampolim, pra não sei o que lá, pra outro trampolim, pra trampolizar, Puta que pariu, mano.
Trampolizar.
Ajuda nós, sabe, a te amar de novo, que tá difícil.
Bom, vamos agora para a nova série produzida por Taylor Sheridan para o Paramount Plus, Lawman, Bess Reeves, que é a nova antologia aí produzida pelo nosso querido Xeradão, como diz o Bubu, Taylor Sheridan. Que cada temporada vai contar a história de algum lawman, de algum xerife, de alguém importante. A gente começa essa com o Bess Reeves, que foi aí um ícone real
da história americana,
da guerra. Só que assim, é bom deixar claro, essa não é uma série que faz parte do Yellowstoneverse.
Sim.
Ela tem uma carinha ali que ela parece meio que um prequel de 1883, mas não é. Não vai ter nenhuma ligação, não vai aparecer nenhum Dutton.
Taylor Sheridan é um cara apaixonado por cavalos, por história. Então ele traz sempre essa essência western nas séries, na coisa dela.
Mas e mais, essa é uma série que ele só produz, ele não escreve, ele não dirige.
Ah, ele não escreveu?
Não, ele não tem o roteiro dele.
Ainda bem que você falou.
Mas você achou ruim a série, é isso?
Não, ainda bem que você falou, que senão eu ia começar a exaltar aqui tudo isso da parte dele, porque, nossa, aqui posso
mas
falar...
Mas é o saborzinho, tem a forma do Taylor Sheridan?
Tem, eu quero falar de boca cheia aqui, que Michel Arouco, Série Maníacos, é a maior cobertura do universo Taylor Sheridan, e, de novo, assim, é mais um conteúdo dele... De altíssima qualidade. Eu assisti 5 minutos, eu falei, deixa eu pausar e mandar uma mensagem pro Michel. Eu pausei e falei, cara, 5 minutos eu assisti. Puta que eu pariu. Que coisa bonita, que coisa bem feita, que bem produzida.
Aquela ruxada
porque
que eles dão com o cavalo é muito bonito.
Já começa com a história da Guerra Civil Americana, onde o lado dos cinzas, né? Vamos falar dos azuis e dos cinzas. Os cinzas, eles pegavam escravos deles ali e colocavam no campo de batalha para ser meio carne de vaca, para ir junto com eles ali, meio ser o front e tudo mais. Então você tem essa carga histórica dos escravizados, você tem a carga histórica da Guerra Civil, você tem uma fotografia linda, maravilhosa. Cara, é um filme, é um filme. Dá pra ver no cinema esse episódio, cara.
Não, esses orçamentos que o Taylor Sheridan consegue pras séries deles é inacreditável.
Inacreditável.
É muito caprichado. Pra quem gosta de velho oeste, de western, cara, você não pode perder nada disso.
É
tudo muito bom. E é isso, né? Então a gente acompanha essa saga do Bess Reeves, que ele começa ali como um homem escravizado, num período onde está prestes a acabar a Guerra Civil, e a gente vê ali um momento, logo no começo, onde ele tem que decidir onde ele vai ser covarde e desertor ou onde ele vai ser corajoso. E nesse vai e vem, ele opta pela coragem, e ele vai lá praticamente para a morte certa, mas acaba não morrendo.
E até então ele não andava armado, né? Foi a hora que o mestre dele dá um rifle pra ele e fala, você vem comigo. E nessa hora ele tem uma pontaria exímia.
A gente vê que ele é um bom atirador,
chega
corajoso.
Um outro cara junto com ele ali do time dele lá, dos cinzas e tal, não sei o que lá. Vira pra ele e fala, te reconheço. Você é um lobo como eu. Pessoas como nós não acha toda hora. Então ele faz ali um depoimento. Então você sente ali que ele tem essa essência, né? Ele tem essa coisa no espírito dele, um espírito selvagem.
Sim. E a gente acompanha toda a saga dele, né? De como ele volta pra casa do mestre. O mestre faz uma proposta. Nós vamos jogar pôquer aqui. Se você ganhar, você tá livre.
Porra.
Aí a gente vê que o mestre rouba ali no pôquer. Ele fica puto. Acaba tendo que fugir. Vai parar na puta que pariu, encontra uma família, tem um final trágico, volta pra conseguir
caralho,
a mulher dele.
Né,
é meio, até meio Django Livre ali a trama dele. Até ele realmente, quem sabe, conseguir ali um cargo de xerife numa América pós-escravatura, sabe? É fudido.
Tem 2 episódios, a gente só viu fudido. O primeiro e assim...
Tesão. Quem gosta de velho oeste, assim, não pode perder de forma alguma. Tá lá, Paramount Plus, Lawman, Bess Reeves. Eu entrevistei um dos diretores dessa série. Em breve vai ser um conteúdinho que vai estar no Série Maníacos também. É bem legal.
E eu queria fazer só um asterístico, né? Um asterisco aqui. Pra dizer pra vocês que entrou na Apple TV um documentário, série, minissérie do Poltergeist.
Do filme de terror?
Do filme, da história, né? Porque é baseado em fatos reais, no caso. E não poderia me cagar mais nas calças do que eu fiquei tentado.
É os bastidores da gravação do filme, é isso?
Cara, eu não...
Mas assim, do filme original ou do remake?
Acho do original.
Ah, tá.
Cara, eles têm gravações originais usadas ali, passadas, com sons ali e tal, interpretados. Eu assisti o teaser. No teaser de 2 minutos, 1 minuto e meio, não sei, já me caguei. Já me caguei nas calças, eu tenho medo da porra. É foda essas coisas de espírito.
Você nem vai assistir, tá recomendando pra turma?
Eu tô recomendando, porque assim, no teaser eu já me caguei. Assiste o teaser aí.
Eu pensei que tinha visto o primeiro episódio, você viu o teaser.
Você tá louco, eu fiquei tentado assistir, eu falei, eu vou ver. Eu vou ver essa porra. Eu tô no, eu tô de tarde, eu vou ver. Na hora que eu fui dar play, não vou ver nem fudendo, vou me cagar nas calças, não vou dormir de noite. Puta final de semana puxado que eu vou ter, não vou ver. E eu tô pra ver esse troço, eu gosto dessa temática, mas eu não gosto, porque eu tenho medo. Então, assim, eu fico num conflito interno. Tá eu certo. Falei pro meu irmão, vamos assistir junto? Porque o último que a gente assistiu junto, que foi aquele horror em MTV, que nem é tão bom assim,
é o do Ryan Reynolds?
É do Ryan Reynolds,
nossa,
acho que é.
Nossa, uma merda esse filme.
Mas esse filme, Pedrinho, antes de eu ver com o meu irmão, eu fui atrás de vídeos reais do padre que é expulso da casa. Eu peguei o relato do padre falando que ele foi na casa, que ele foi expulso por uma entidade. Puta que pariu. Eu fiquei fazendo essa atmosfera com meu irmão pra gente ver. Aí um dia a gente foi assistir. Cara, a gente ficou uns dias dormindo de luz acesa. A minha mãe foi lá no nosso quarto, assim, que a gente dormia eu num quarto, meu irmão no outro, e um corredor tinha um banheirinho. A minha mãe apareceu. Vocês são dois ridículos. Estão os dois aqui essa hora de luz acesa, dormindo, não sei o que lá. Tipo, cara. Aí eu lembro que nessa casa teve uma briga de gato. Puta, gato brigando é aquela gritaria do terror. Caralho, velho. Eu e meu irmão, a gente não falou nada. No dia seguinte, eu falei, cara, você escutou a briga dos... Caralho, velho, ainda puta. Bem. Quase que a gente foi dormir junto, de mão dada, cara. Uns puta cagão, uns puta cagão. Bom, cagaço.
Se você assistiu esse documentário,
comenta aqui se tá cagaço.
Se é cagaço mesmo.
Eu vou mostrar o teaser pra você, Pedrinho.
E o lançamento em filme mais poderoso do Prime Video é John Wick 4.
É.
Bubuzinho, Cabação, não tinha assistido no cinema. Não. Pedrinho também não. Pedrinho não tinha visto nada. Pedrinho nem é tão fã de John Wick. E eles se propuseram a dar play em John Wick 4. Eu quero saber o que vocês acharam desse fantástico filme.
Cara, eu queria muito ver. Demorou pra sair dos POD lá, POV. Como é que é?
VOD.
VOD, tá vendo? É SUV, viu. Quando você falou, eu falei, deixa eu dar play. Dei play pra gente trazer aqui pra comentar. O filme é muito longo, então não consegui vir inteiro. Mas o filme, reforçando o que você falou, Michel, o filme esteticamente é lindo, cara. É muito bonito, é muito bem filmado. 4K se faz presente nesse filme. Você vê as cores da tua TV assim funcionarem, cara. Porque o filme é bonito. Bonito, cara.
E é muito louco. Eu só fui reparar na beleza do filme nessa segunda vez que eu vi agora no Prime Video.
Pois é.
Eu tava muito feliz no cinema, estava empolgado. Eu acabei não assimilando a simetria, a fotografia, os wide shots que eles faziam, o dourado, sabe?
A cor, né? O trabalho de cor do
muito
filme
foda.
É muito bonito. Tudo muito vivo. E até onde eu vi, eu tava gostando bastante. Eu gosto da saga, não que nem você, mas eu gosto bastante e vou ver até o final.
E você?
Eu gosto muito de John Wick 1.
Começou estranho, hein?
Eu gosto muito de John Wick 1, de verdade. Eu acho um filme muito legal, porque eu compro a ideia do John Wick. Eu compro a vingança, o cara voltar depois de aposentado, aí tem que quebrar lá, que tá cimentado na casa dele e tudo. Eu acho irado. O segundo, eu achei da hora.
Você vai vir aqui falar mal de John Wick no Derivado Cast.
Falei, caraca, legal esse filme, da hora. Ação, Mustang, ele tem um cachorro novo, bacana. O 3, cara, eu acho que eles se perderam no próprio personagem, porque eu assisti há um tempo, assisti 20 minutos, eu comentei com o Bubu quando a gente foi falar de Continental, assisti 20 minutos do filme e eu não aguentava mais, porque o John Wick, eu tenho uma teoria que o John Wick, ele é da Rússia, né? Ele fala que ele é um filho da Rússia e tal. É, eu tenho uma teoria de que o John Wick, ele ainda não aprendeu a falar inglês direito, porque nos 3 filmes, o que ele mais fala seguido é quando ele fala em russo com a mulher lá que ele vai pedir ajuda, que ele tem um crucifixo. Uhum. Aí ele fala pra caralho, eu sou o John Wick, filho de não sei o que lá, que vim de não sei onde, você precisa me ajudar. Fala pra caralho em russo. Quando alguém fala com ele em inglês, ele só responde...
Yeah.
I get it. Yeah.
Consequences.
I know. Consequences. É só palavras soltas assim.
Sim.
Yeah. 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 That sounds like a good idea. Yeah. Yeah.
Isso me incomoda um pouco. Eu acho que eu preciso de um diálogo, alguma história ali no filme rolando.
Ah, toma seu cu, porque... Tarantino, porra.
Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles. Eu te odeio!
Por exemplo, eu adorei Continental, porque eu me importava com os personagens. Aí, o que mais me incomodou, de fato, que eu aprendi no 3 e vendo agora o 4, o que mais me incomoda é que as cenas de ação duram uma eternidade e é só tiro. É pá, pá, pá. pá, 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 pá. Eu ia pedir pro João colocar uma cena de tiro pra ilustrar e tal, que se você fechar o olho e clicar na timeline, você cai numa cena de tiro, que é 70% do filme. Aí, quando vem umas lutas diferentes, por exemplo, no 3, tem a luta da motocicleta.
Sim.
Achei foda a sequência da motocicleta. Aí tem toda a cena que tem aquele... O Sushi Man lá, careca, que ele vai atrás do John Wick e ele sai matando a galera com a espada. Foda. Mas beleza, falar do 4. Tem...
Mas vamos lá. Aonde você assistiu o 3?
No Prime Video.
Não, em que device? Na TV?
Não, que cuzão, Michel. Eu comecei vendo na TV... Aí eu tinha que ver antes de começar o 4 ontem. Então, no caminho do escritório pra casa, eu vi no celular.
Isso é muito
baixei
nojento,
no Prime Video.
Assisti John Wick no celular. É uma nojeira,
ah,
assim.
Funcionou, porque não, aí começava a encher o saco a cena de luta. Eu, 10 segundos, 10 segundos.
Você tava pulando cena de luta?
Tava.
Ah, mano.
Cara, quando tava... quando a galera começava...
Você já viu isso?
Era só pay.
Não, cara. Não,
chato,
Pedrinho.
Chato demais. Aí eu queria saber, bora, a história, o que é que tá acontecendo? Ah, entendi.
A história. É John Wick, viado. Tem
mas
que assistir
eu acho
as
que
luta.
A minha suspensão de descrença, eu acho que eu consigo desligar ela quando tem Godzilla, robô gigante, tipo Pacific Rim e tal. Isso aí eu consigo.
Certo.
Eu falo, não quero saber da história da Eleven no Godzilla. Eu quero ver o Godzilla destruindo o prédio.
Certo.
Mas, sei lá, quando acontece só tiro, eu fico, ai, que chato.
Então, todos os filmes do Stallone, do Schwarzenegger, dos anos 90, 80,
eu
odeio.
Então, faz tempo que eu não vejo esses filmes de novo. E eu gostava quando eu era moleque, então... mas tipo... Eu, hoje
não tem
em dia,
história.
Sei lá. Mas, enfim, o John Wick 4, o que eu achei mais da hora do filme inteiro, que eu vi 60 minutos no total, eu não tem 3 horas o filme, eu vi 60 minutos de filme. Eu não podia me importar menos com o Pennywise lá.
Cara, o Marquês.
Não queria saber da história desse cara. Do nada ele apareceu, ele conversando lá com o Winston e tal. Tava cagando pra ele. Mas aí apareceu o Donnie Yen. Aí o caralho, esse filme vai ser bom. Quando apareceu o Donnie Yen...
O Kane.
Quando... Calma, eu vou falar sobre isso, inclusive, que pegaram o personagem cego. Qual é o nome que a gente vai dar pra ele? Bengala.
Bengala.
Porra, mas tudo bem. O Donnie Yen apareceu, eu falei, beleza. Eu até me ajeitei na cadeira.
Você não sabia
tal.
Que ele ia estar no filme?
Não, não sabia tá. Que ele ia estar no filme.
Pô, Mark da Cascos no 3, Donnie Yen no 4.
É. Quando o Donnie Yen apareceu, aí ele apareceu de óculos escuros, né, e tal. Caraca, japonês, sabe? Gangster, igual o Chang do Se Beber Não Case. Aí deram o negocinho do Braille pra ele. Aí o caralho, eu fui pesquisar pra ver se o Donnie Yen tinha ficado cego. Porque ele já fez o Rogue One lá, que ele era
verdade,
o cego das artes marciais.
Verdade.
E fez o John Wick. Aí eu pensei, cara, será que no novo Mercenários ele tá cego também? Aí eu fui pesquisar, não, é só um papel que acham que combina com ele de fazer um cego. Cego das artes marciais. Mas, cara, todas as lutas do Donnie Yen eu achei sensacionais. Todas as vezes que ele tá com a espada
você
e tal.
Você viu ele com a campainha em Osaka?
Sim, então, a cena de Osaka foi a minha favorita do que eu vi do filme. Que eu, na hora que eu tava vendo, eu mandei mensagem pro João com uma numeração. Aí eu falei, é só uma minutagem de uma cena que eu vou pedir pra tu colocar no derivado pra eu não esquecer. Aí eu queria que ele colocasse essa cena agora, que é o Donnie Yen dando 1 milhão de socos na cara de um maluco. E aí, pra ele finalizar, ele finaliza, ele dá, tipo, uma voltinha com a mão.
Dá um
tipo,
ganchão.
Ele dá uma voltinha, assim, com a mão, tipo desenho animado.
Meu One Piece.
Aí dá um ganchão. E aí, ele ainda faz uma pose, ele faz um...
Cinema!
Ó, só que aí, logo depois, avança um pouco o filme, né? O John Wick tá tentando escapar e tal, não sei o quê. Cara, o John Wick mata todo mundo, que é as cenas que eu acho chata. As cenas que eu acho chata, que é o John Wick só atirando todo mundo. As cenas que tem outro tipo de luta, que é a filha do... Então, a filha do a concierge do hotel de Osaka, ela lutando com arco e flecha, achei foda. O John Wick, quando ele pega um nunchaku, é a melhor parte da luta.
É maior legal.
Porque ele sai dando... Cara...
E ele guarda no pescoço, vai avançando.
E o legal desse nunchaku... É que normalmente quando a gente vê filme de artes marciais, Bruce Lee e tal, o som do nunchaku é aquele pau, pau e tal. Bem, bem filme. Esse é não, é um som de madeira batendo em alguma coisa dura. Sim. Aí você sente o quanto deve doer uma essa porrada porra de nunchaku.
É. Claro.
É seco.
É uma vassourada assim na cara.
É, e, cara, eu achei bem bom essa parte do nunchaku. Eu fiquei vendo o John Wick lutando com as mãos, sem ser tiro, e eu percebi que me falta uma parada meio Bruce Lee no Keanu Reeves. Eu acho que falta um grito. Falta um negócio... Porque arte marcial, você faz arte marcial. Sim. Sabe que a gente aprende que você tem que gritar quando você faz um golpe e tal, porque solta energia, que não sei o que lá e tal. Quando eu fazia taekwondo, eu fazia tudo meio quieto. Aí meu sensei falava, não, tem que gritar e tal, pra soltar energia. E o John Wick, ele faz tudo no silêncio, talvez me incomode um pouco. Mas aí, eu tava achando foda o Donnie Yen e tal. Aí, o John Wick mata todo mundo e aparece o Donnie Yen, o cego, com uma pistola. Aí eu, tudo bem. Eu tenho certeza que tem várias pessoas cegas no mundo que atiram melhor do que eu, que nunca peguei numa arma. Confio no Donnie Yen cego com a pistola. Só que aí, eles passam o filme todo, a cena toda, os dois se errando
Não é que eles se erraram. O Donnie Yen tá acertando no terno, a prova de bala, e ele tá desviando do John Wick com a espada.
As balas?
É.
Ele tá deadpool.
Ele tá fatiando a espada, a bala. Eles não estão se errando. O John Wick tá se protegendo e ele tá flem.
Caraca. E aí o Donnie Yen tem uma hora que eles os dois ficam sem arma em um momento lá. E eu, porra, agora vai ser foda. Eles vão partir pra porrada. Não, o Donnie Yen dá uma cambalhota e pega uma submetralhadora e começa a atirar pra todo lado. Eu, caralho.
Ele é cego, tá certo?
Aí, e antes disso, eu fiquei mais puto ainda que o japonês tá em todos os filmes, que a gente viu ele também no trailer lá. Ele tá com a katana e tal, ele tá fugindo, ele fala, ó, resolve ele aí, eu vou embora com a minha filha. E aí ele faz assim pro John Wick, com a katana na mão. Eu falei, porra, o John Wick vai pegar a katana e vai...
Um
aí ele dá um fist bump assim e vai embora. Caralho. Eu sei lá, eu acho que o John Wick, pra mim, seria mais legal se ele fosse o Batman, se ele não usasse arma. Porque eu acho legal no primeiro filme a parada do balé das armas, a cena que ele vai atrás do Theon Greyjoy lá dentro da balada. Achei bem legal, só que nesse eu achei as coreografias...
Vai ter mais uma cena dessa, de balada.
Em alguns momentos eu senti uma coreografia meio Dark Knight Rises. Que Dark Knight Rises é o filme mais fraco lá do Nolan e tal. E tem uma cena muito específica, que é dele da mulher gato lutando no telhado. Que você vê vários stunt doubles lá, fazendo os capangas, se batendo ou caindo no chão sozinho.
Mas olha só, eu acho que esse lance de ele ter pouco diálogo, de ele fazer a cena de luta quieto, é porque ele tem que se concentrar tanto. Ele é um tio de 60 anos,
Keanu Reeves.
Ele tem que se concentrar tanto pra fazer essas coreografias de luta, que os caras livram ele mentalmente do fardo de decorar falas, pra ele fisicamente poder se concentrar em decorar a coreografia.
Isso é louvável, porque ele faz a maioria das coreografias, sabe? E tal, isso é foda.
Eu acho que é isso, porque, cara, decorar a fala é muito difícil. E vamos combinar que Keanu Reeves não é, né, não um dos é atores mais brilhantes, então, né? Ele tem puta carisma e tal. Então, pra mim é isso, os caras livram ele do fardo de decorar a fala pra decorar a coreografia.
Me causa um contraste muito grande quando eu vejo ele e o Lawrence Fishburne na mesma cena. Porque pra mim o Lawrence Fishburne brilha no filme do John Wick. Pra mim ele é o melhor do filme do John Wick, é ele e o Winston. Eles são os dois melhores atores que estão ali e todos...
Ah, não.
E eu compro...
O Ian McShane é foda demais.
E eu compro a... Não é porque não é pastelão, eu não acho que é pastelão. Só que eu acho que é caricato a forma como o Lawrence Fishburne se porta no John Wick lá, que ele fala que ele é o fucking rei. King e tal. Sim. Só que eu compro ele fazendo isso. Eu compro ele na...
Ele tem aquela voz
casacão,
poderosa.
A voz. Aí eu até esqueço dele no Matrix 2 ou 3, que eu não gosto muito dele quando ele tá naquele lugar subterrâneo. Sim. Aí ele começa, machines! Eu não gosto muito desse discurso. Mas no John Wick eu acho que combina com o personagem dele. Eu acho bem da hora. E, inclusive, falando... Voltando no John Wick 3 rapidinho, eu fiquei com medo dele ter morrido no John Wick 3, porque ele toma as espadadas na cara.
Lá.
Aí, isso me lembrou uma outra coisa que me incomoda, que é a quantidade de frases de efeito que tem no filme.
Ah, sim.
Cada diálogo é uma frase de efeito.
Muito.
No 3, essa parte dos cortes, ela fala, você deu a John Wick 7 balas, então o seu castigo vão ser 7 cortes. Aí o cara, a morte é um caminho de várias etapas. Aí o John Wick, Yeah, I know. Aí, ah, e o pavão só é bonito quando tá com o cu aberto. Aí ele vai. Cara, é.
Às vezes ele manda Somebody Gotta Cut a Motherfucker também. Ele solta.
Somebody Gotta Cut a Motherfucker é muito bom. Eu vejo o Samuel Jackson falando essa frase. É muito bom.
Sometimes you gotta cut a motherfucker. Não tem jeito. Passa a faca. Tá bom, Pedrinho. Muito obrigado por destilar seu ódio no meu filme favorito. Vai se fuder.
Então vai tomar no cu.
Assistam de 8 e 4 no Prime Video. E falando em Prime Video, pra encerrar o Derivado Cast de hoje.
Boa. Bubu. Quase temático, né?
Foi muito bom, com bastante Prime Video. Bubu acatou o desafio de assistir uma série antiga para ver, uma série antiga do meu coração, que eu assisti ela inteira, que eu amo, que eu falei dela recentemente em um vídeo do Série Maníacos, que é The Shield. Na semana passada eu me confundi, eu falei que The Shield estava no Star Plus, mas está no Prime Video. É porque como é uma série do FX, e quase todas as séries do FX estão no Star Plus, eu até tinha revisto o episódio, mas por algum motivo eu me confundi. A galera ficou se perguntando lá nos comentários, mas é isso. The Shield está completinha no Prime Video. Bubu foi lá e deu play no episódio piloto. Manda sua review, neném.
Cara, piloto bom pra caralho, velho. Não tem o que falar não, Michel.
Envelheceu mal, você achou?
Não envelheceu porque mal.
Ele tem aquela estética meio de documentário, né? Aquela câmera que vai seguindo.
Ele tem uma câmera mais viva. Ele tem momentos que a câmera dá aquele zoom meio tipo manual, né? Que você pega a lente e faz um vlau, né? Dá aquela pescoçada. A estética da série é uma estética de série mais antiga, de película, 2000, de, né? Tem uma textura, assim. Mas, cara, os atores são muito bons, a temática é muito boa,
do que
né?
Se trata The Shield?
Porra, The Shield se trata de policiais corruptos ou não ali, né, que tá rolando. Então é aquela trama clássica, gangue, drogas, crianças sendo abusadas, o policial malvado que vai, desce o cacete, e esse policial malvado que desce o cacete, que às vezes é necessário ter um cara assim numa delegacia, é um cara corrupto, aí você tem um infiltrado, aí você tem um detetive inteligente e muito, não carismático, como é que fala, um inteligente nerd que ele começa a ser zoado dentro da delegacia. Então você tem personagens muito interessantes. Você tem um final de piloto muito impactante. Você fala, caralho!
Esse final, eu lembro como ele me pegou, cara.
Cara. Porque, assim, série tem um lado chato que é essa coisa de, puta, vai cair nesse lado meio óbvio de que vai ter esse infiltrado e daí ele vai... Porra, posso dar spoiler, né? A série é antiga, tudo. Então, tem esse lado desse infiltrado que vai lá se meter.
Não, dá spoiler, não.
Não? Não. Ele que vai meio que não sei o que lá, pau. E de repente, você tem um momento a ralar ali que você fala, caralho! Opa! Agora eu quero ver. Então, assim, a minha vontade é de maratonar essa porra, cara. Legal, é de assistir essa série. Que legal. É muito boa.
Ela é uma série que você vai lembrar muito de Sons of Anarchy. É. Tem umas mortes forte, muito trágicas, tem um bom forte, final.
Forte.
É o papel da vida do Michael Chiklis, coitado. Depois disso, ele fez a coisa
Quarteto
no
Quarteto Fantástico.
Fez o coisa no Quarteto Fantástico e nunca mais fez nada de muito relevante, sabe? Pois desde então. Cara. E o cara foi indicado a Emmy nesse papel. A história é essa, né? É um distrito policial lá em Los Angeles. Eles cuidam ali da parte mais violenta da cidade. E eles têm a Strike Team. Que é a força-tarefa de elite ali dentro do departamento policial.
É o BOPzinho
deles. Como se fosse o BOPzinho deles. São os policiais que estão à paisana, que eles estão sempre em contato ali com as gangues, então eles têm os contatinhos. E eles meio que navegam na zona cinzenta da lei. Então eles deixam alguns bandidos atuarem, porque eles servem de informante para eles e tal. E aí tem um novo capitão ali na delegacia que não quer essa coisa suja dentro da polícia, mas ao mesmo tempo ele sabe que talvez o Vic Mack seja um mal necessário, porque quando ele vai precisar de um cara pra navegar na zona cinzenta, pra pegar um pedófilo, ele vai lá e fala, pô, Vic, preciso de você. Sabe? Alguém precisa tirar a confissão desse filho da puta. O que a gente vai fazer? O cara não fala nada, desce o sarrafo no arrombado. Sabe? Então é muito legal a série ver as pessoas bem intencionadas. A gente vê o lado família dele, ele tem uma família, tem um filho com deficiência. Puta, cara, é muito, muito legal.
É muito
o que fizeram, a história, sabe? É um dos grandes anti-heróis da TV. Vic Mack, da mesma forma que eu sempre falo, a gente fala do Heisenberg, Sopranos, House. Vic Mack tá ali também como um dos grandes heróis da TV. Recomendo muito, aproveita que tá no Prime Video. Essas séries, quando estão no Prime Video, é tempo limitado. Daqui a pouco. Cara, inclusive, Prime Video, acho que pela primeira vez, dá uma olhada aí, Pedrinho. Pela primeira vez tem o streaming com os 4 filmes do John Wick. Acho que nunca teve isso.
Ah, eles têm.
Tá os 4 lá, né?
Eles têm.
Porque antes eles assistiam um aqui, tava no Netflix, no Prime Video, o 3 tinha que comprar, não tinha. Cara, por muito tempo.
É? Por enquanto, né? John Wick 4 disponível, John Wick 3, John Wick 1 e John Wick, O Novo Dia para Matar.
Caralho, velho, eu não sei como que eles não estão divulgando isso a 7 eventos. Prime Video é o único streaming do Brasil que tem os 4 filmes de John Wick pela primeira vez. Acho que na história, acho que isso nunca aconteceu. É. Acho que ninguém teve a franquia
completa. Dá pra maratonar.
E ainda tem o Continental, a série ainda.
Ainda tem o Continental.
É a casa do John Wick. Pô, de Prime Video tinha que estar falando, somos a casa do John Wick, velho.
É.
Faz esse marketing aí, enfim. Muito obrigado, meus amiguinhos. Não se esqueça de dar like,
Eu tenho um negocinho aqui,
guarda pra semana que vem.
Não, não vou guardar.
Isso aqui tem que ser anunciado no começo do derivado. Agora, no final, a galera já foi embora, já.
Vamos tirar uma foto, então, com ela?
Quer mandar junto pra quem ganhar?
É, quem vai ganhar, vai ganhar. A gente tira semana que vem?
Tira, a gente vai tirar a foto da nossa reação facial às Marvels com essa
isso,
câmera.
Isso, boa ideia.
E daí a gente vai mandar junto.
Isso, presente, boa ideia.
Quem?
Excelente ideia.
Boa, a gente tem que levar.
Então. Semana que vem, você que faz parte do board do Derivado Cash, você assina um mensalzinho aqui, o Clube de Canais.
Ó.
Se prepare que nós vamos ter mais um brinde exclusivo, um brinde incrível, maravilhoso. É um negócio assim, é muito único. Eu recebi isso aqui de presente para aqui pro Série Maníacos, mas eu vou repartir com o board do Derivado Cash.
Fala aí, Bubu.
Falar que pra quem tá escutando, é uma câmera que tira aquelas fotinhos no estilo Polaroid, né?
Aquela Instax.
É Instax. E não é só a câmera, porque a Netflix mandou isso daqui pra gente e ela mandou com uma capinha de couro, com os adesivinhos de Lupin e tal. É, uma bolsinha, cara, mas é de couro, bem feito. Isso aqui deve ser caro pra caralho, essa bolsinha aqui. Porque essas câmerazinhas, elas têm um precinho, mas esse detalhe aqui é exclusivo.
E ela vem com filme.
Exato. Tá com filme, dizer tá com que é a primeira vez que vem com filme.
A gente recebeu umas três dessa, né? Sempre sem filme.
Sempre sem pilha.
Essa aqui então, tá bem personalizada, cheia de adesivinho da Netflix. Cara, é um presente único. Poucas pessoas no Brasil receberam isso e eu vou compartilhar com vocês.
É isso aí.
Só do board, tá bom? Pronto, então assina o Clube de Canais no YouTube e não perca semana que vem.
Excelente.
Beijo, Alexandre Bonfá. Estamos com a dó de você. Se cuida. Pega leve na bebedeira, seu desgraçado. Beijo.
Tchau.